Senhoras e senhores deputados, bom dia. Vamos iniciar a reunião da Comissão. Portanto, a ordem de trabalhos que temos para hoje é a eleição do Presidente, novo Presidente da Comissão, e depois segue-se a audição. Portanto, o Partido Socialista propõe para Presidente da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública, o Sr. Deputado Arons de Carvalho, e é isso que tínhamos que agora apreciar. Portanto, quem está contra, quem se abstém, então estamos todos de acordo. Não é?
Ora bem, senhores deputados, muito obrigado pelas vossas simpáticas palmas. Eu penso que temos lá fora já os nossos convidados para a sessão de hoje e penso, portanto, que seria a altura de os mandar entrar, embora possamos, antes disso, talvez, acordar aqui, se não foi já isso feito, o método desta audição. Eu creio que, de acordo com as informações que tenho, mas gostaria que me confirmassem, a ideia era ouvir as 12 entidades que solicitaram esta audiência, ouvi-las numa primeira ronda, dando 10 minutos de intervenção a cada uma delas. Porventura, poderíamos dividir estas 12 entidades em 4 grupos. Ouviríamos primeiro 3, depois haveria uma ronda pelos partidos políticos, pelos grupos parlamentares, para que pudessem intervir. Voltaríamos a dar a palavra, se o entendessem, às entidades convidadas. Depois passaríamos à segunda ronda e mais tarde à terceira com este método. Não sei se este processo de audição agrada consensualmente a esta comissão. Foi o que me sugeriram que fosse feito, tendo em conta, creio eu, algumas conversas que já tinham sido feitas nesta comissão. Perante o silêncio, eu penso que há aqui a quiescência. Enfim, estaremos a tempo, eventualmente, de mudar este processo, se verificarmos. Sr. Deputado Mota Soares.
A ideia da audição é ouvir as várias entidades que querem falar com o Parlamento e não sermos nós sistematicamente também a dar-lhes as nossas opiniões. E, portanto, também para não ser uma coisa muito extensa, 12 entidades são muito, é muito, portanto, eu se calhar sugeriria 6 entidades, ronda de partidos, outras 6 entidades.
Sr. Deputado Adão e Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também para expressar os parabéns pela sua eleição e que tudo lhe corra muito bem na condução destes trabalhos. Nós também subscrevemos as posições do CDS nesta matéria. Também pensamos que o princípio é ouvir, recolher informação, sistematizá-la, organizá-la e, portanto, quanto mais agilizarmos o processo, melhor, e penso desta forma, de facto, agilizaremos o processo.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, saudá-lo nestas novas funções. E dizer que concordamos com este método proposto na medida em que permite uma maior articulação entre as audições e as intervenções dos grupos parlamentares e nessa medida agiliza um bocado o processo. Portanto, achamos que este é o melhor processo, o melhor método para ouvir as intervenções.
Eu peço desculpa, então o Sr. Deputado Jorge Machado está de acordo com as intervenções anteriores, exatamente. Sr. Deputada? Ah.
A data da apresentação das propostas, ou decidíamos isso agora, ou decidíamos isso no fim, conforme os senhores deputados aqui acharem. A proposta é muito simples. Nós temos uma data de entrega das propostas, que é o dia 13 deste mês. A nossa sugestão apontava para que entregássemos no dia 16, tendo em conta que temos muito, muito material de trabalho e que na terça-feira vamos ter ainda que ouvir a Frente Comum dos Sindicatos e a FENPROF. E faz-nos sentido, a nós, pelo menos, avançarmos 3 dias, mas claro que colocava isto à consideração dos senhores deputados e resolveremos em conjunto.
Muito obrigado. Portanto, temos então 2 temas. O primeiro, senhor deputado Maria Naiveca.
Em primeiro lugar, saudar o senhor Presidente nas suas novas funções, dizer que relativamente à última proposta que foi aqui feita pela senhora deputada Maria José Gamboa, estou perfeitamente de acordo, até porque iria sugerir isso mesmo, na medida em que na terça-feira temos mais 2 audições. Agora, relativamente à metodologia, parece-me bem que se ouça, em primeiro lugar, 6 entidades, pese embora eu acho que devemos ser o mais maleáveis possíveis relativamente aos tempos. Bem sei que o tempo aqui tem uma outra dimensão relativamente às pessoas que vêm de fora, mas eu acho que devíamos ter alguma maleabilidade, porque para algumas entidades 10 minutos pode-se afigurar pouco. E, portanto, eu creio que não deveríamos ter aquele grande rigor. Estamos numa discussão na especialidade, o que implica, com certeza, das propostas que vêm e da análise que os parceiros aqui hoje, que aqui hoje são ouvidos, podem trazer imensas propostas e, portanto, deixar à consideração do Sr. Presidente esta nota de alguma maleabilidade.
Muito obrigado. Queria agradecer as palavras que me foram dirigidas em relação àquilo que temos pela frente. Creio que há consenso em torno da audição da proposta do deputado Mota Soares, ou seja, ouviremos 6 entidades numa primeira ronda e creio que estão todos de acordo com a sugestão da deputada Maria Naiveca no sentido de termos alguma tolerância em relação ao tempo de intervenção. Ou seja, apontaremos para 10 minutos, mas teremos alguma tolerância em relação ao estender do tempo. E creio que estamos também de acordo em apontar o prazo de 16 de outubro para a apresentação de propostas de alteração da especialidade que foi aqui sugerido. Portanto, se assim for, eu creio que estamos em condições de começar a audição e, portanto, de solicitar a entrada do Sr. Deputado Mota Soares.
Uma sugestão, que é a seguinte, já em reuniões anteriores da Comissão se levantou esta questão e ela ainda não foi muito claramente detalhada. Eu gostava só de perceber, nomeadamente perguntando à maioria, qual é que é a ideia de fecho deste processo? Quando é que será a votação final global deste processo em plenário? Porque eu não tenho nenhum óbvio que as propostas sejam entregues no dia 16, pelo contrário, obviamente ajuda a todos os grupos parlamentares ter um bocadinho mais tempo para detalhar propostas. Mas era importante para nós percebermos depois quanto tempo de debate e votação na especialidade concretamente é que vamos ter. Nós tivemos outros processos que não correram tão bem como seria desejável, não estou a dizer que isto vai ser igual, muito pelo contrário, mas era por isso mesmo que era importante. Nós temos aqui uma data de perceber, se temos 1 semana, se temos 2 semanas, como é que vai ser o processo de votação na especialidade, para isso também nos podemos organizar os próprios grupos parlamentares, Sr. Presidente.
Sr. Deputada Maria José Gamboa.
Eu peço muita desculpa porque disparatadamente não disse isso quando fiz a proposta. Eu queria dizer que a informação que o Partido Socialista tem é de que nós poderemos fechar o Código de Trabalho em 4 de novembro para ir à votação em 7 de novembro com o Orçamento de Estado. Eu acho que é 7 ou 6, é assim uma coisa. Pronto, é num desses dias, está aí a 6 provavelmente. 6 ou 7, que o Código será votado juntamente com a generalidade do Orçamento de Estado.
Eu presumo que seja dia 7 de novembro.
Por aí, portanto, nós fecharíamos a 4.
Bom, senhoras e senhores deputados, creio que então é a altura de ouvirmos as entidades convidadas que estão lá fora aguardando o início desta audição. Vamos ouvi-las pela ordem de entrada do pedido para serem ouvidas nesta comissão. Bom dia a todos. Queria agradecer-vos a vossa presença nesta Assembleia da República. Desejar-vos uma boa sessão de trabalho. Esta audição pública foi organizada de forma a podermos ouvir as diferentes entidades que solicitaram essa audição. Temos o registro de 14 entidades no nosso texto, aqui no texto que temos. Gostaria de confirmar a vossa presença. Eu começaria por chamar as diferentes entidades que depois seriam ouvidas. O que acordámos nesta comissão é o seguinte. Haveria um grupo de 6 entidades, as primeiras 6 que solicitaram a sua presença aqui, usariam da palavra num período de tempo que seria indicativamente 10 minutos sobre cada uma delas, sobre os propósitos que os trouxeram a esta reunião. Após um conjunto de 6 entidades, seria dada a palavra aos grupos parlamentares. Depois, numa segunda ronda, a quem dessas primeiras 6 entidades quisesse voltar a usar a palavra, num período de tempo necessariamente mais curto, e depois passaríamos, numa segunda parte, às 6, a outras 6, e posteriormente às 2 restantes. Eu tenho aqui a indicação que solicitaram a sua presença, a FESIC, o SIM Quadros, a Comissão Coordenadora das Comissões de Trabalhadores, a CONFAP, a Comissão de Trabalhadores da Alta Europa, o Conselho Nacional de Juventude, a Associação Portuguesa de Técnicos de Prevenção e Segurança, a Comissão para a Igualdade entre Mulheres e Homens da CGTP, a FECTRANS, a Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal, a Federação Portuguesa dos Sindicatos de Comércio, Escritórios e Serviços, a Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Química, Farmacêutica, Elétrica, Energia e Minas, a Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores Têxteis, Lenifícios, Vestuário, Calçado e Peles de Portugal e a Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro. Não posso apurar se estão todas, mas pelo menos, pergunto pelo menos se há alguma entidade que aqui esteja nesta sala que eu não tenha chamado. Se tudo estiver de acordo com aquilo que... Se este documento coincidir com aquilo que está na sala, poderemos então começar esta audição e eu pediria então à Federação Sindical das Comunicações que usasse a palavra num período de tempo que eu sugeria que não ultrapassasse os 10 minutos. Tem a palavra, se faz favor, e muito obrigado pela sua presença.
Pois. A minha intervenção.
Eu peço desculpa. Solicitava apenas para registro, para a gravação, que no início da sua intervenção se identificasse a entidade que faz parte. Obrigado.
Sou José Manuel Canelas, portanto represento quer a FESIC, quer o Sinquadros. Sinquadros é um sindicato filiado na FESIC. A nossa preocupação essencial na parte que diz respeito, portanto, em relação a esta. O projeto de lei de Código de Trabalho prende-se essencialmente com a questão dos despedimentos com justa causa. O artigo 355, salvo erro, exatamente, do projeto de Código de Trabalho, vem inserir uma modificação bastante significativa e, a nosso ver, muito preocupante, qual seja a de o empregador não ser obrigado a executar as diligências de defesas requeridas pelo trabalhador no âmbito do processo disciplinar. Presume-se, assim, que o empregador atua, quando despede um trabalhador, atua com razão, isto é, não foi permitido ao trabalhador fazer prova da sua inocência ou da falta de justa causa do despedimento. Esta situação põe em causa aquilo que toda a doutrina e toda a jurisprudência até este momento consideraram como essencial no processo disciplinar laboral. Ou seja, até este momento, um trabalhador é acusado, ele entrega uma nota de culpa, há ou não instrução efetuada anteriormente pela entidade patronal e o trabalhador apresenta a sua defesa, portanto tem o direito, que se mantém neste projeto de lei, de consulta do processo disciplinário, de apresentar a sua defesa. A questão base é a seguinte: para que apresentar uma defesa se depois não pode provar aquilo que afirma? Isto é, se o empregador tem a possibilidade discricionariamente, portanto, cumprir ou não as diligências de defesa requeridas pelo arguido, este, por mais que afirme a sua inocência, não pode fazer prova dela, porque a entidade patronal, discricionariamente, se o quiser, não executa as diligências de defesa. A nosso ver, esta situação comporta a possibilidade de os empregadores, a partir, no caso de portanto, a legislação avançar tal como está previsto, dos empregadores poderem efetivamente despedir à partida, sem, com a possibilidade bastante grande de não existir justa causa, porque não é permitido ao trabalhador demonstrar que ela não existe. A nosso ver, esta situação pode conter várias situações de inconstitucionalidade, porquanto o contraditório, que deixa de ser obrigatório, passará, portanto, se me permite só aqui o recurso a apontamentos, portanto, nós consideramos que poderá haver, assim, a violação do princípio constitucional in dubio pro reo, que o artigo 32, número 10 da Constituição da República Portuguesa estende a todos os processos punitivos, e não só ao direito penal, todo o direito sancionatório, atenta contra, enfim, o bom nome, a presunção de bom nome do trabalhador, violando dessa forma o artigo 26, número 1 do CRP, e, eventualmente, atenta contra a proibição de despedimento sem justa causa, previsto no artigo 53 do CRP. Todos estes artigos são aplicáveis diretamente por via do artigo 18 da Constituição. A nosso ver, a questão prende-se também com a possibilidade de, numa relação de direito privado, que é a relação de trabalho entre um empregador e um empregado, no qual a lei atribui a uma das partes, o empregador, um poder excepcional de sancionar a outra parte, esse poder tem que ser, ou até agora sempre foi, e sempre foi exigido, a possibilidade de ser verificado judicialmente a posteriori judicialmente, mas com todos os elementos já no processo disciplinar que portanto, levou ao despedimento. Ao não se fazer assim, ao permitir a lei, eventualmente, que isso se inverta, isto é, que o empregador possa despedir em primeiro lugar e depois é que faz a prova ao nível do tribunal, estamos perante uma situação em que, de alguma forma, se presume que o trabalhador é culpado e que a entidade patronal, isto é, o empregador, atua sempre em função do interesse, quer da empresa, quer do trabalhador. Para nós, isto é extraordinariamente preocupante, tanto mais que, neste momento, com a crise social que existe, ou que vai existir e que se está a agravar, com a crise económica que se está a agravar, os empregadores terão, com certeza, uma maior tendência para despedir os trabalhadores e depois logo se vê. Isto é tanto mais grave quanto a verificação judicial ocorre apenas, ou só pode ocorrer, muito tempo depois de praticado o despedimento. Na verdade, o ano passado, o governo deste país diminuiu num terço os juízes dos tribunais de trabalho. A pendência dos processos, que o ano passado era de cerca de um ano e meio, está neste momento em cerca de 3 anos de pendência de processos. Com o recurso de muitos mais processos que necessariamente passarão a ser discutidos nos tribunais, a partir do momento em que o empregador tenha facilitado o despedimento e o trabalhador só possa, portanto, só possa recorrer ao tribunal para ter o seu processo disciplinar, esta transferência do processo disciplinar dentro da empresa para o tribunal vai significar um muito maior recurso aos tribunais, com a consequente demora, dados os meios escassos que os tribunais de trabalho têm. Significa isso que, muito provavelmente, um trabalhador despedido só pode, daqui a 3 anos, ou daqui a 4, ou daqui a 5, ir a tribunal, conseguir um julgamento em tribunal, fazendo valer, enfim, a sua razão. Isto significa que o trabalhador despedido, sem ordenado, sem vencimento, sem retribuição, normalmente os trabalhadores vivem apenas da sua retribuição, passará a entrar numa situação naturalmente bastante insustentável. Por outro lado, a questão da não realização das diligências requeridas pelo arguido em processo disciplinar laboral não permitem também aquilatar num primeiro momento de situações absolutamente poderiam ser evidentes desde logo, por exemplo, para recurso numa previdência cautelar, suspender o despedimento. Posto isto, e pensando que há fortes probabilidades de inconstitucionalidade, consideramos que se trata de uma autêntica, entre aspas, liberalização dos despedimentos, porquanto permite às entidades patronais o recurso a esse meio expedito de despedir o trabalhador sem custos, isto é, que o empregador deixa de gastar dinheiro com a retribuição do trabalhador imediatamente e só mais tarde, muito mais tarde, eventualmente será penalizado em função da posição que assumiu. A nós não nos repugna que o processo disciplinar transite de dentro da empresa para os tribunais. Só que isso pressuporia necessariamente uma grande celeridade por parte dos tribunais. O que, patentemente, nos tribunais de trabalho, neste momento, não acontece com a pendência de processos de 3 anos, como já referi. Não nos repugna também a eventual criação de tribunais específicos, tipos julgados de paz, ou o que provém se entender, desde que atuando urgentemente e rapidamente façam o processo disciplinar que o empregador faria antes. Agora, pensamos que só é viável essa solução se e na medida em que a lei preveja que a retribuição do trabalhador continuará a ser paga até uma decisão definitiva do processo disciplinar. Obviamente, sem embargo, de continuar sempre a ser possível, ou considerarmos que é necessário que continue a ser possível, o recurso aos tribunais de trabalho para uma decisão definitiva sobre o assunto. Há outra questão que nos parece resultar, enfim, desta formulação ou deste projeto de formulação legal, que é, claramente, está-se a tirar segurança aos trabalhadores. Já ouvi vários argumentos, no sentido de que o trabalhador fica mais seguro ainda porque terá uma decisão judicial. A verdade é que a lei, justamente, numa clara, digamos, admissão de que este regime é menos favorável aos trabalhadores, ressalva para as grávidas e para as lactantes a necessidade do processo disciplinar interno dentro da empresa. Ora, se é necessário para estes o processo disciplinar interno dentro da empresa, protegendo-as, significa que os outros, os trabalhadores genericamente, ficam desprotegidos. Designadamente, ficam desprotegidos os dirigentes sindicais, na medida em que os dirigentes sindicais, estando no mesmo âmbito que todos os outros trabalhadores, podendo ser despedidos sem mais, haverá com certeza empregadores que tenderão a despedir sem mais os dirigentes sindicais, não obstante as coimas sejam mais elevadas no caso de dirigentes sindicais e de despedimento ilícito, mas é tal história. Com o devido respeito, enquanto Paulo vai e volta, Paulo ganha as costas, como diz o povo, e portanto os empregadores tenderão naturalmente a, por essa via, digamos que, retirar das empresas os dirigentes incómodos, os dirigentes sindicais incómodos. A proteção dos dirigentes sindicais, consideramos, portanto, também não está minimamente garantida, o que obviamente afetará, pelo menos indiretamente, o direito ao sindicalismo, o direito constitucional ao sindicalismo. Pronto, penso que por este momento não há mais a acrescentar. Muito obrigado.
Muito obrigado nós. Daria agora a palavra à Comissão Coordenadora das Comissões de Trabalhadores. Pedindo novamente, se faz favor, que se identificasse no início para a respectiva gravação.
Então, bom dia. Chamo-me Ernesto Ferreira, sou da Comissão de Trabalhadores da Tudor Baterias e estou em representação da Comissão Coordenadora das Comissões de Trabalhadores da Região de Lisboa, embora a audiência fosse solicitada pelo conjunto das Comissões Coordenadoras, quer Lisboa, Setúbal, Braga, Porto, Setorial, Banca, Indústria Naval, entre várias das outras coordenadoras que aqui estão. De facto, entendíamos, e quando fizemos a solicitação desta audiência, que teria outros moldes que não os que estão aqui, o que não vai permitir, como o Sr. Deputado já disse, que colocasse, se calhar, a intervenção de todos os membros desta delegação. Em primeiro lugar, de qualquer das maneiras, gostaria de colocar, como já ainda não há muito tempo nesta comissão, teríamos colocado perante uma audição e entrega do parecer do encontro de comissões de trabalhadores que se realizou em Braga no passado mês de junho. Uma das questões que teríamos colocado tinha a ver com este projeto, o que é que vem trazer? Vem colocar, limitar, de facto, a atividade das comissões de trabalhadores. O atual código já coloca essa situação, limita, desde logo, a possibilidade, quando se diz por parte quer do governo, quer da atual maioria, uma maior participação dos trabalhadores, uma maior participação dos cidadãos na atividade e na vida do país. De facto, quando no atual Código de Trabalho se mantém a limitação do crédito de horas referente à Lei 4679, ou seja, as comissões de trabalhadores passaram de 40 horas para 25, os membros das comissões de trabalhadores, os membros das coordenadoras passaram de 50 para 20 horas, se pergunta como é que estes elementos vão poder dar mais tempo, vão poder participar mais na vida ativa e na vida pública do país. O Partido Socialista tinha-se comprometido na anterior e na oposição a alterar este fundamento, não veio a concretizar-se. A proposta que apresenta mantém, de facto, os mesmos fundamentos, ou seja, limitar a atividade dos membros das comissões de trabalhadores, das sub-CTs e das coordenadoras. Não se entende, sendo um elemento de uma coordenadora, terá que ser obrigatoriamente de uma CT, como é que, sendo de uma CT, tem 25 horas, depois se passa a ter mais responsabilidades para uma coordenadora, só tem 20. Tendo em conta que diz a lei atual e o projeto mantém, não há acumulação de créditos. Não se entende isto, de facto, a não seja uma tentativa de limitação real da atividade dos membros das CTs. Uma outra nota que gostava de colocar tem a ver com os processos, com a judicialização dos processos eleitorais. Neste momento, e o projeto atual mantém, todos os processos passam, são entregues no Ministério do Trabalho e passam depois para o Ministério Público. É frequente, quando da entrega haver alguma falha, não é feita a retificação e passados uns meses somos chamados aos tribunais cíveis ao Ministério Público. Ou seja, há qualquer coisa que não está bem aqui. Não está neste código atual e continua a não estar no atual projeto. Portanto, o Partido Socialista não faz alteração, não faz aquilo que se comprometeu perante os trabalhadores e as suas organizações. Uma outra nota terá a ver com, em questões mais gerais, o despedimento individual do trabalhador, que já foi focado e que deverá ser, que é também uma preocupação, deve ser uma preocupação de todos, eu penso que não só dos sindicatos, das comissões de trabalhadores, dos senhores deputados e do governo, que é dizer, se se facilita o despedimento, como já foi ainda há pouco, foi aqui focado, ou seja, atualmente o trabalhador, e quando se diz que isto é para dar, não, é, não há igualdade entre trabalhadores e patrão, portanto, o patrão tem os meios de produção, tem os meios financeiros, os trabalhadores têm, vendem a sua força do trabalho para poderem subsistir. Ou seja, quando se coloca aqui a possibilidade de uma empresa despedir, mesmo que esse despedimento venha a ser considerado ilícito, caberá ao empregador a decisão se o trabalhador deve ou não ser readmitido. De facto, aqui não se compreende onde é que se pretende colocar em igualdade, de facto, as duas, o patrão a trabalhadores. É claramente uma tentativa, de facto, de despedir com muita facilidade e mais, como dizia aqui o companheiro que interviu anteriormente, de facto, despedir quando não se gosta, quando não se quer, de algum sindicalista, de algum membro da Comissão de Trabalhadores ou de um outro tipo de trabalhador que seja incómodo para a empresa. E isto, não, de facto, não se entende, a menos que se pretenda uma outra situação. Este projeto coloca algumas novidades, diria algumas bizarras, desculpem o termo, quando coloca no seu artigo 418 que as comissões de trabalhadores, quando convocam reuniões de trabalhadores dentro do horário de trabalho, terem que passar a indicar o número de pessoas presentes ou o número de trabalhadores presentes nessa reunião e, ao mesmo tempo, fazer uma lista dos trabalhadores que vão assegurar os serviços mínimos. Não sei do que é de facto é que estamos a falar. Uma reunião de trabalhadores não é uma greve. Os trabalhadores e as suas organizações, que já hoje, e desde que é permitido, há mais de 30 anos, fazem este tipo de reuniões, nunca foi necessário tal, e assumem a responsabilidade de manterem em funcionamento, de facto, as estruturas, as empresas ou os locais onde estão. Penso que esta tentativa que se coloca aqui, de facto, mais uma vez, deste nos mar, não sei onde é que o Governo e o Partido Socialista pretendem chegar com isto. Agora, que isto é uma aberração da nossa parte e vista desta parte, de facto, não faz sentido nenhum que, quando uma Comissão de Trabalhadores convocam uma reunião de trabalhadores, é para todos os trabalhadores. E se nunca se poderá dizer, não sei que o administrador também pode ir à reunião, dizer que o senhor administrador vai estar na reunião, vai estar presente nesta reunião. Portanto, não se pretende, de facto, não se entende, de facto, onde é que se quer chegar. Uma outra nota que gostava de colocar também tem a ver com a alteração aos Conselhos Europeus de Empresa, para legislação específica, não se percebe bem porquê. Está no atual código, com equiparações muito semelhantes em relação a algumas questões com as Comissões de Trabalhadores, e se altera e se manda para legislação específica, aguardar não se sabe para quando, mas veremos ver que é uma crítica que fica. Em relação aos contratos a termo, esta é, de facto, mais uma situação caricata. E que, me desculpem os senhores que estiveram na origem deste projeto, quando se diz no seu artigo 144, que quando dá admissão de um trabalhador, o empregador deve avisar a Comissão de Trabalhadores e o sindicato onde está afiliado. Ora, eu não percebo, de facto, onde é que se quer chegar com isto. Se quem fez isto tem, de facto, a noção da realidade, se algum trabalhador que seja admitido por uma empresa vai dizer que está afiliado no sindicato A ou B. E quando se diz aqui que isto é mera... É preencher, desculpem os senhores deputados, isto é preencher, de facto, não há nenhum trabalhador, ao ser admitido numa empresa, que vá dizer, eu sou sindicalizado, mas eu sou sindicalizado num sindicato A ou B, e depois para o empregador avisar o determinado sindicato. Portanto, não se, esta é uma daquelas que não dá para perceber, a não ser que seja de preencher e para fazer ver que estamos a... Porque isto não, ou então não se deve dar conhecimento daquilo que se passa aí para as empresas e para aquilo que se passa no país em relação a esta matéria. Em relação ao período experimental, que se põe para a generalidade no seu artigo 112, 180 dias para a generalidade dos trabalhadores, ou seja, os trabalhadores, as empresas deixam de ter necessidade de fazer contratos de trabalho a termo certo, portanto, durante 6 meses podem despedir quando quiserem, lhes apetecer, portanto, não há nenhum problema. Em relação ao artigo 185, o seu número 10, em relação aos trabalhadores temporários, passam só ao fim de 60 dias, é que passam a ter os mesmos direitos que os trabalhadores do utilizador. Eu não sei se isto pretende que os trabalhadores é precarizar mais uma vez. Ainda ontem se viveu uma jornada de luta a nível nacional, a nível internacional e mundial sobre o trabalho digno. E, de facto, isto que está aqui e que o governo português assinou e acordou também com este dia que se comemorou ontem. O que está aqui, isto não é trabalho digno. Quando se admite um trabalhador e se prevê que ele só ao fim de 60 dias é que possa ter os mesmos direitos dos outros que já lá estão, desde que esteja a falar, estamos a falar o mesmo serviço, as mesmas condições, portanto isto não faz nenhum sentido. Uma outra nota que gostava de colocar terá a ver com o chamado dito banco de horas. O que é que vai colocar? O banco de horas, o que é que representa? Redução de custos para as empresas, redução de rendimento para os trabalhadores. Isso é um dado claro. Ou seja, banco de horas, deixa haver trabalho extraordinário. Todos sabemos, penso que todos sabemos, acredito nesta sala, todos sabemos que o trabalho extraordinário é, em muitos casos, um complemento aos magros salários que em muitos sítios se vive, em muitos setores, em muitas empresas. Ao determinar-se com este trabalho extraordinário, é evidente que no próprio nome diz, ele trabalha extraordinário, deve ser feito em situações extraordinárias, mas sabemos que em muitas situações é frequente a sua utilização, e quando se coloca aqui, então não há, vai para um banco, e depois, quando a empresa precisar, vens cá e não recebes. O que, na prática, o que isto dá é redução de custos para as empresas, redução de rendimento para os trabalhadores. Uma outra nota, para terminar, gostava de colocar aqui, o seu artigo 456, referente a cotas sindicais. Então diz que, neste momento, penso que também sabemos todos disto, desde que o trabalhador faça intenção de descontar para um determinado sindicato, ou determinado entrega à entidade empregadora, ela faz chegar a sua cotização ao respectivo sindicato. O que se deixa neste artigo é que a empresa deixe de o fazer. Conhecendo a nossa realidade do país, e até mesmo com a lei atual, algumas situações se passam em que as empresas não cumprem este preceito, deixa-se à empresa 10 dias para decidir se aceita ou não aceita fazer o desconto. Quer dizer, isto, a menos que se pretenda, de facto, como se já aqui provou, um ataque aos sindicatos, um ataque às comissões de trabalhadores também, ou então não se entende. Como alguém dizia nesta casa em que estive presente aqui numa última audição, não há democracia sem sindicatos, não há democracia sem comissões de trabalhadores. E para haver democracia não basta estar no papel. Tem que estar no papel, e que tem que estar no papel não a redução, não a limitação da sua atividade, mas sim exaltar, como foi colocado, uma maior participação dos cidadãos, uma maior participação das suas organizações. Gostava, então, para terminar, de dizer, face à situação que, neste momento, todos nós atravessamos, o país e o mundo, eu penso que ao Partido Socialista e ao Governo seria bom que suspendessem este processo, tendo em conta a situação que temos, dado que aquilo que temos visto a vir a acontecer é mais pobreza, mais desemprego e mais miséria. Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua participação. Dou agora a palavra à representação da Confederação Nacional das Associações de Pais.
Bom dia. Nós pretendíamos aqui defender uma petição que apresentamos ao se apresentar à Assembleia da República e que tem que ver com as condições efetivas da participação dos pais na educação dos filhos, através da ida às escolas enquanto encarregados de educação, mas também através da participação nos órgãos de direção das escolas e nos órgãos de aconselhamento municipal. Em boa verdade, para que haja condições efetivas dessa participação, é necessário que a lei preveja algo mais do que aquilo que neste momento lá está. O Código do Trabalho, que rege estas matérias, previu para os pais 4 horas por trimestre e por filho para este fim. É um tempo absolutamente inadequado, nomeadamente se pensarmos na quantidade de famílias que são monoparentais, que possam ter mais do que um filho e tenham que se deslocar, por exemplo, de Lisboa para Almada, trabalhando em Lisboa e tendo os filhos na escola de Almada. A simples ida à escola implica que, com trânsito e com transportes, um dos filhos, se tiver mais do que um, dois ou três, ficarão sem poder ter apoio, se necessário. E, por isso, nós referíamos a absoluta necessidade. Está previsto 4 horas por mês e por filho, que foi absolutamente garantido, como estão a sinalizar. Isso é um avanço que queremos aqui registar. Queríamos falar à Comissão da forma do exercício deste direito. O pai, por necessidade de informação sobre a vida escolar do seu filho, ou até em consequência da Lei 75 do Estatuto do Aluno, perante uma falta ou perante a necessidade de justificar a falta do aluno na escola, uma vez que agora é a primeira falta também, tem que se deslocar à escola e naturalmente deverá trazer a justificação da ida à escola por sua iniciativa ou a pedido da escola. Bem assim, deverá justificar a sua presença nos órgãos de direção da escola ou de aconselhamento municipal, os pais estão nos conselhos municipais de educação e de segurança, e portanto este exercício não é, como se viu inclusivamente na imprensa, que os pais teriam agora 4 horas, vezes os filhos que têm por mês, e portanto chegariam à empresa e diriam vou exercer o meu direito parental, podendo no caminho desviar-se para outros fins. Não, não é disso que estamos a falar. Estamos a falar objetivamente do exercício da parentalidade e desse exercício, seja no quadro da relação com a escola, entre pai, professor e aluno, seja no quadro da representação que os pais têm que fazer nos mais variados órgãos de direção e de aconselhamento. É, portanto, esta clarificação que queríamos trazer à Comissão, é absolutamente importante que fique claro e é fundamentalmente importante, como eu dizia, pensar também nos funcionários públicos, nomeadamente os professores, que também são pais e têm que ir às escolas. São poucas as empresas públicas que concedem esta faculdade aos seus trabalhadores. E é decisivo que o próprio Estado, através das instituições que tutela, tenha também esta visão. As crianças são iguaizinhas nos direitos e os pais são iguaizinhos nos deveres, quer sejam funcionários públicos entre os professores, quer tenham outra profissão qualquer. Portanto, essa chamada de atenção. A questão das, como disse, é importante o facto das mães serem muitas vezes quem tem esta tarefa, portanto, de representação e de acompanhamento da vida escolar dos filhos, e toda a gente percebe da dificuldade que sobre elas cai quando, na maior parte dos casos, em consequência de divórcios, ficam com a guarda dos filhos e têm as responsabilidades acrescidas e muita falta de condições para o exercício da parentalidade, e muitas vezes, sabemo-lo, são quem mais precisa de ter condições efetivas, porque é necessário que participem na vida das escolas e na vida dos seus filhos. Portanto, senhores deputados, é uma oportunidade histórica de garantir, por uma vez, a este país, que as intenções do legislador, nas várias leis que em educação se foram fazendo, têm, de facto, contrapartida na articulação entre a vida profissional, a vida familiar e aquilo que é hoje reconhecido como uma mais-valia, que é a participação parental na vida escolar dos nossos jovens. Até porque existe um conjunto de medidas políticas positivas até aos 3 anos, parecendo que depois dos 3 anos as crianças atingem a maioridade e, portanto, os pais são menos precisos do ponto de vista da eficiência da concretização das medidas que estão devendo a ser tratadas no plano educativo. Muito obrigado. Era só. Nós pedimos desculpa, por volta das 11 vamos ter que sair para outra, outra atividade agendada e, portanto, agradecer a todos e especialmente à Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado nós. Dou a palavra à Comissão de Trabalhadores da Alta Europa. E aproveito já agora para saudar o retorno a esta casa de um antigo deputado.
Bom, obrigado pela saudação. Retribuo. Bom dia a todos. O meu nome é António Chora, já foi praticamente referido, mas queríamos aqui expressar algumas preocupações que temos em relação a esta alteração ao atual Código de Trabalho ou ao futuro Código de Trabalho. Algumas coisas já foram aqui referidas sobre as questões das comissões de trabalhadores e da judicialização do processo, da limitação das horas que esperávamos ver alterada nesta revisão, porque se na Alta Europa não temos o problema, digamos que em relação à limitação de horas, em virtude de que essas horas apenas servem para reuniões da Comissão de Trabalhadores, todas as outras com a administração não são contabilizadas com a administração ou com as direções das áreas, não são contabilizadas nesse limite das 25 horas, na maior parte das empresas, isso é tudo contabilizado, até nas empresas do parque industrial, e nesse caso cria problemas na atividade das comissões de trabalhadores. Para nós, algumas questões, e referia rapidamente aquelas que mais nos preocupam, já o enviámos no parecer que fizemos chegar à Assembleia da República e tem a ver com as questões da não reposição do tratamento mais favorável, portanto, que estabelecia os direitos mínimos, o que vem a abrir as portas aos contratos, nos contratos individuais a celebrar com os trabalhadores, se criem normas menos favoráveis que as existentes na própria lei. Pensamos que isto é de rever e de alterar, era a nossa proposta, porque isto vai permitir que algumas situações de o trabalhador, quando procura um emprego, assinar determinados contratos que depois, judicialmente, não consegue provar que o assinou sob a pressão de ter ou não ter emprego. Eu dou só um exemplo numa empresa que está estabelecida no parque neste momento, que é a Schnelleck. Os trabalhadores, quando é para passar para contrato com a empresa ou para a efetividade com a empresa, são confrontados com um contrato de trabalho que lhes diz que podem estar filiados no sindicato, mas não podem vir a reivindicar a contratação coletiva posterior à assinatura daquele contrato. Portanto, os trabalhadores assinam. Assinam isto, já houve reuniões entre os sindicatos metalúrgicos, a Comissão de Trabalhadores e a direção da empresa e está ali um problema, porque o próprio advogado do sindicato diz como é que nós vamos provar que o trabalhador foi pressionado para ter o emprego a assinar isto. Portanto, esta situação vem abrir caminho ou vem legalizar uma situação que neste momento é no mínimo duvidosa. Portanto, na questão da caducidade dos contratos coletivos de trabalho, pensamos que portanto, há uma situação que também pode vir a criar um vazio legislativo que nos preocupa muito, e isto até relacionado com a questão anterior, não é? Da possibilidade de depois, não havendo contratos coletivos de trabalho num determinado período, virem os trabalhadores a ser confrontados também com situações inferiores aos próprios contratos que estavam em vigor para os setores estabeleciam. Nas questões dos horários de trabalho, nós pensamos que tanto a desregulamentação como a concentração de horários, como o próprio chamado banco de horas que é previsto, é algo que, da maneira como está, abre a porta a uma série de situações que não permitem qualquer tipo de controle. Dou-vos só um exemplo. O banco de horas, que o código fala, ainda não foi aprovado. E o sentido com que ele está no código, ou pelo menos como ele é expresso pelos defensores da atual proposta, é que para enfrentar picos de produção. Nós, neste momento, na Alta Europa, estamos a negociar um acordo interno da empresa e estamos confrontados com uma proposta da empresa para negociar um banco de horas. Um banco de horas seria para enfrentar picos de produção no próximo ano. Nós pedimos, como pedimos sempre, as previsões da produção para o próximo ano, e o banco de horas é tão simples como isto, é começar a fazer sábados em janeiro e acabar em outubro. Portanto, não há nenhum pico de produção que justifique uma situação destas. Daquilo que eu conheço dos bancos de horas pela Europa fora das fábricas da Volkswagen, o que se passa quando há um pico é, no primeiro trimestre ou no primeiro semestre, fazer mais alguns carros que depois serão compensados pelo valor integral que hoje recebem dinheiro em tempo no semestre seguinte. No caso concreto da Alta Europa, e o que ela nos está a dizer é, então vocês não querem aprovar agora, então assinem ou declarem aceitar discutir isto e aprovar isto quando sair a lei. O que nós já dissemos, como está ali, não temos nenhum banco de horas, portanto, há aqui definições que é preciso clarificar ou até deixar para a contratação coletiva, sem que constem do próprio código, para não permitir este tipo de abusos. E estamos a falar numa empresa em que o diálogo interno é muito bom, podemos todos ver o que é que será no resto do país, na maior parte das empresas, que não existe este tipo de diálogo. A questão do período experimental também nos preocupa, já aqui foi referido, e preocupa-nos por uma razão muito simples. 180 dias são 6 meses, é normalmente os contratos de trabalho que muitas empresas fazem no parque. No fim desse período o trabalhador tem direito a uma indemnização, atualmente de 12 dias, pelo contrato de trabalho. Se for despedido, tem direito a férias, a subsídio de férias, a subsídio de Natal. Se for despedido de base no período experimental, é por isso simplesmente despedido, e lá se foi, no mínimo, a indemnização, partindo do princípio que, com boa vontade, até receberá as partes proporcionais dos subsídios de férias e do subsídio de Natal. Mas a verdade é que as pessoas que são hoje despedidas na base do período experimental são despedidas, porque não há nenhum compromisso da entidade de Pantanal com isto, portanto pensamos que este alargar para 180 dias vai ser aumentar a precariedade de trabalho e vai ser ao fim de 180 dias colocar trabalhadores na rua e tornar a colocar outros no seu lugar, na esperteza saloia, como eu costumo dizer, que a maior parte dos patrões deste país tem, porque empresários temos poucos, portanto a maior parte dos patrões que este país tem vão se utilizar deste meio para digamos que tornar ainda maior a precariedade já existente. No que diz respeito aos recibos verdes, já houve várias declarações sobre isso. Pensamos que até de pessoas, portanto, de professores universitários, de toda uma série de estudiosos deste assunto, e que dizem bem que o aplicar 5% sobre o recibo verde vai sair dos 5% do salário do trabalhador, na mesma medida do tal, portanto, da não reposição da não reposição do princípio de tratamento mais favorável, vai permitir que na renovação do recibo verde o patronato e os empresários, os patrões e o empregador, como costumo muito dizer, venha dizer que pá, pagava-te 1000 euros, mas agora tenho de descontar 5%, que é esse que eu vou ter que encaminhar para a Segurança Social. Portanto, isto para já não falar numa série de recibos verdes que o Governo se compromete, vamos ver se cumpre, que são autênticos contratos de trabalho, as pessoas têm que cumprir o horário de entrada, o horário de saída, obedecem a um chefe, e portanto não pondo em causa que o Governo vai inspecionar tudo isso. A grande dúvida que nós colocamos é sobre esta questão da penalização, entre aspas, dos 5%. A questão do despedimento e da integração, já aqui foi referida, não vou falar mais sobre ela. E pronto, e por aqui me ficava neste momento, dizendo também que mais tardar às 12 horas temos que sair, porque temos uma videoconferência na empresa com as Comissões Estaduais da Europa e temos que estar lá à uma hora. Obrigado.
Muito obrigado. Dou a palavra então ao Conselho Nacional de Juventude.
Bom dia a todos. O meu nome é Rui Duarte. Estou em representação do Conselho Nacional de Juventude e queria também agradecer à Comissão o facto de ter atendido ao nosso pedido da audição e que esperemos que não seja o último, porque é importante que haja esta concertação, e porque nós também, o Conselho Nacional de Juventude, para quem não sabe, representamos uma diversidade enorme de organizações de juventude, desde as sindicais, as partidárias, a todas as outras, e portanto nós vimos também aqui expressar as preocupações dos jovens relativamente a esta revisão do Código Laboral, mas também, no fundo, vimos expressar e manifestar aquelas que são as nossas convicções do projeto de sociedade para os jovens, onde sejam incorporados os jovens, onde realmente seja considerada a condição juvenil como uma condição central para o desenvolvimento social em qualquer realidade. E, em primeiro lugar, dizer que para nós é claro que são os jovens são o exército de modernização deste país. Não temos dúvidas algumas que esta nossa geração, considerando a geração de jovens até aos 30 anos, esta é a geração, é a melhor geração que este país já conheceu. É a geração mais informada, é a geração que mais condições tem para protagonizar todos os desafios que se colocam ao nosso país e à nossa realidade europeia, à nossa realidade mundial. É certo também que, numa altura em que temos uma cultura financeira e uma cultura económica mundial, é importantíssimo e é imperativo que sejam os jovens a participarem também na construção de uma cultura social global. É preciso procurarmos respostas sociais a esta conjuntura financeira, a esta conjuntura económica, e, portanto, eu creio que não há dúvidas, não restam dúvidas, de que a condição juvenil tem que ser o centro e o eixo central de qualquer estratégia de desenvolvimento socioeconómico. Bom, passaria então, porque o tempo também é curto, passaria então a considerar as preocupações do Conselho Nacional de Juventude relativamente a este projeto de lei para o Código de Trabalho. Em primeiro lugar, nós destacamos com algum agrado, algumas medidas, algumas propostas que são favoráveis a um contexto de maior empregabilidade dos jovens em Portugal. primeiro lugar, a desoneração dos contratos sem termos e a oneração dos contratos a termo, isto é, a redução de um ponto percentual na taxa contributiva à cargo da entidade sobre contratos sem termo e o aumento de 3 pontos percentuais a cargo da entidade empregadora sobre os contratos a termo. Nós consideramos que isto é uma política de desincentivo à contratação a prazo e, portanto, é também uma política de combate à precariedade. No entanto, por si só, não representa o avanço. É preciso que haja um acompanhamento e um reforço dos meios de fiscalização para que realmente isto seja efetivado. Em segundo lugar, as medidas de apoio à conversão de trabalho independente em contratos sem termo, consideramos que, nomeadamente, a redução em 50% até 3 anos da contribuição do empregador para a Segurança Social, a isenção até 3 anos das contribuições do empregador para a Segurança Social nos contratos sem termo para jovens até 30 anos, os incentivos fiscais para contratos sem termos de jovens. Portanto, eu creio que estas são medidas de combate à precariedade e são também políticas ativas de emprego que contribuem para um contexto de maior empregabilidade dos jovens, no fundo, contribuem também para a emancipação dos próprios jovens. Em terceiro lugar, a alteração da presunção legal do contrato de trabalho é uma medida positiva, destacamos como uma medida positiva, como uma proposta positiva, porque permite um combate direto e eficaz aos falsos recibos verdes, à ilegalidade no mercado de trabalho. Isto, é evidente, está dependente também das condições e dos meios que a Autoridade para as Condições do Trabalho terá para fiscalizar este tipo de situações e, portanto, dependerá também da monitorização que for feita. No entanto, é uma medida positiva. O fim dos estágios extracurriculares não remunerados é claramente um avanço nesta lei, porque esta era uma situação que se vinha a arrastar desde há muito tempo. Era trabalho, isto era uma situação de exploração dos jovens. Os jovens não eram remunerados pelo seu trabalho e, portanto, neste momento é importante que isto seja considerado. No entanto, há aqui uma exceção que queremos sublinhar, que diz respeito às profissões reguladas por ordens profissionais. Isto não é extensível a essas profissões e eu acho que a Assembleia da República tem autonomia para regular, certo, tem autonomia para regular estas questões, nestas ordens, porque é inadmissível que um jovem que queira ser advogado esteja, em média, 24 meses para conseguir o estatuto de advogado e que ainda tenha que pagar os exames de admissão na ordem. Portanto, estas situações são inadmissíveis e esperamos que haja também uma proposta no sentido de converter esta situação. Em quinto lugar, como medida positiva também, destacamos a limitação a 3 anos do contrato de trabalho a termo certo. É importante que também se limitem as contratações a termo certo, porque também constitui um combate, uma medida de combate à precariedade. No entanto, destacamos também como aspectos negativos, melhor, medidas que por si só não representam um avanço, como poderão ser mesmo pejorativas para os jovens, em primeiro lugar, o período experimental, que, exonerando-se o escalão de 90 dias, ficando no escalão de 180 dias, podemos até perceber o princípio de que fixar um jovem durante seis meses constitui um investimento da própria empresa, nesse trabalhador, e, portanto, por aí poderá haver até uma maior taxa de segurança para que esse jovem fique nessa empresa. No entanto, no atual contexto de desemprego, o risco é demasiado elevado, porque se poderá estar-se a generalizar uma prática de despedimentos após os 6 meses. E, portanto, é importante que esta medida seja revista, no nosso entender, porque o risco é demasiado elevado no contexto atual. Em segundo lugar, como medida menos positiva para os jovens, a redução para 5 anos na caducidade da contratação coletiva. Bom, o CMJ, relativamente ao instrumento da contratação coletiva, tem uma perspectiva que eu penso que é particular e protetora também da condição contratual dos jovens. O instrumento de contratação coletiva, para nós, constitui uma segurança para os próprios jovens. Qualquer jovem, no seu primeiro emprego, ou mesmo no segundo ou terceiro emprego, não está em condições, e a prova disso é que muitas das vezes procuram juristas para esclarecerem os seus direitos e as suas situações contratuais, não está em condições de negociar unilateralmente as suas condições de trabalho. E o instrumento de contratação coletiva é importantíssimo, principalmente neste atual contexto em Portugal, em que temos uma taxa de desemprego de 7.4 e a taxa de desemprego jovem é sensivelmente o dobro, se considerarmos a condição juvenil até aos 30 anos, como é na maioria dos países da Europa. É importante que haja, que estes instrumentos abranjam todos os jovens, porque realmente, para que realmente o primeiro contrato de trabalho dos jovens não seja um mero ato de adesão ao contrato de trabalho, mas que se vejam protegidos os seus direitos nesses contratos de trabalho com as entidades empregadoras. Em terceiro lugar, relativamente ao banco de horas, como todos os mecanismos de flexibilização de horários, que são criados, sabemos bem que são criados apenas por convenção coletiva, exceto os horários concentrados, e embora também não se alargue o tempo de trabalho, continua a ser proibido o trabalho de mais de 40 horas por semana em Portugal, nós achamos que neste contexto de elevado desemprego, esta questão é um paradoxo. Isto é, se por um lado o banco de horas corresponde também a uma das preocupações do Pacto Europeu da Juventude, que é uma das prioridades do Pacto Europeu da Juventude, que é a conciliação da vida profissional com a vida familiar. Por outro lado, isto pode significar o fim da remuneração das horas extraordinárias, o que conferia mais alguma qualidade de vida também aos trabalhadores e era também uma remuneração extra no orçamento familiar dos jovens. E, portanto, se por um lado se flexibiliza o tempo também para se adaptar ao tecido produtivo das próprias empresas, por outro lado, podemos correr o risco de diminuir a qualidade de vida nesse tempo livre. Em quarto lugar, acometer às empresas utilizadoras os serviços de trabalhadores abrangidos pelo regime de trabalho independente, os 5 pontos percentuais da taxa contributiva. Esta questão dos recibos verdes, parece-nos que é, temos muitas dúvidas que este princípio seja positivo, porque se realmente não houver um reforço na fiscalização, a única coisa que na prática se está a fazer é a legalizarem-se os recibos verdes. E, portanto, como perceberam, em todas as medidas que o Conselho Nacional de Juventude destacou como positivas e como negativas, há um denominador comum, que são os meios de fiscalização. E o reforço dos meios de fiscalização são preponderantes para que realmente haja uma alteração de paradigma em relação ao Código de Trabalho. E, portanto, estas são as preocupações relativamente ao Código de Trabalho. No entanto, e tendo em conta as circunstâncias em que esta audição é feita, nós tínhamos aqui mais algumas questões para deixar à Comissão. Achamos que não só o Código de Trabalho é uma condição essencial para atingirmos uma situação de emancipação nos jovens, mas achamos também que deve ser acompanhado de medidas ativas de emprego. Este projeto de lei também propõe algumas medidas ativas de emprego, como uma nova abordagem à formação profissional, que cumpre também e se enquadra também na perspectiva da aprendizagem ao longo da vida, que é também a perspectiva do Pacto Europeu da Juventude, da Estratégia Europeia de Emprego, e que, no fundo, adapta o contexto da formação ao longo da vida a cada trabalhador, fazendo a ligação com os RVCCs, com os Centros de Novas Oportunidades e também com o Estatuto de Trabalhador Estudante, o que é positivo. No entanto, também sabemos que nos últimos anos a média de estágios profissionais tem aumentado, têm-se criado novos programas de estágios profissionais, no entanto, não são suficientes, porque a taxa de desemprego jovem continua elevadíssima, não são suficientes, é preciso criar-se mais estágios, tendo em conta que é preciso também uma maior taxa de empregabilidade nesses estágios, uma maior taxa de fixação dos jovens no mercado de trabalho quando se criam esses estágios, é preciso ter em atenção. Em segundo lugar, como medida ativa de emprego, vemos os estímulos ao empreendedorismo jovem como uma medida ativa de emprego que é urgente. Isto é, também na perspectiva do associativismo, a valorização do dirigente associativo é um estímulo ao empreendedorismo jovem. Nós vemos o dirigente associativo como o empreendedor social. Alguém que gera uma associação, muitas das vezes sem recursos, alguém que cria e operacionaliza projetos, muitas das vezes sem recursos, é um empreendedor social. O que significa que tem competências de empreendedor, que também terá competências de empreendedor económico e, portanto, aplicadas ao mercado de trabalho, num contexto de mercado de trabalho, também terá, certamente, competências para se adaptar ao novo paradigma do tecido produtivo de uma economia do conhecimento. Por último, dizer que esta era mais ou menos a linha do parecer que o Conselho Nacional de Juventude queria apresentar. Vamos depois fazer chegar aos grupos parlamentares este parecer por escrito. No entanto, queria sublinhar que é essencial que estas medidas, e é essencial ouvir o Conselho Nacional de Juventude, para além de representar as organizações de juventude mais expressivas do movimento associativo em Portugal, estamos também empenhados em fazer parte de uma estratégia de empowerment da condição social dos jovens. Porque só isto tornará possível, criará estabilidade na vida dos jovens, só isto tornará possível que os jovens sejam realmente agentes de modernização, agentes de transformação, e que sejam eles realmente os protagonistas com as capacidades e as competências que têm, que são as exigidas por todas as estratégias mundiais, económicas e sociais, para que realmente haja um progresso a todos os níveis. Deixar, então, bom, penso que é isto. Eu não sei se teremos a oportunidade depois de... Ah, ok. Obrigado.
Muito obrigado pela sua intervenção. Dou a palavra à Associação Portuguesa de Técnicos de Prevenção e Segurança. Não está presente esta associação, portanto, passaria para a Comissão para a Igualdade entre Mulheres e Homens da CGDP Intersindical.
Muito obrigada. Comissão de Igualdade entre, entre Mulheres e Homens, que estou aqui a representar, queria levantar algumas questões específicas, dado que a CGDP já teve uma audição ainda ontem sobre as matérias referentes a todas as matérias do Código, e a Comissão achou por bem levantar algumas questões, nomeadamente que se prendem com matérias relativamente à igualdade e não discriminação, às questões da parentalidade e também da conciliação entre a vida familiar e o trabalho. Primeiro, dizer que a igualdade entre homens e mulheres, apesar de haver avanços significativos, ainda há um longo caminho a trilhar, como todos nós sabemos, nomeadamente no plano laboral, onde as discriminações são enormes, como todos nós sabemos, nomeadamente salariais, as qualificações, as responsabilidades, assim como há discriminações profundas, em alguns casos, quanto ao direito à maternidade, dificuldades de acesso ao emprego derivadas às situações familiares, nomeadamente quando se está em situação de gravidez. Ora, este Código, na nossa opinião da Comissão de Igualdade, nesta matéria, pensamos que apresenta algumas medidas que, no nosso entender, não reforça este combate que ainda tem que ser profundo, dado que somos do país da Europa com mais fatores de desequilíbrio em relação à igualdade e que, em alguns casos, até fragiliza. Por exemplo, no caso do artigo 25, do ponto 4, em que o empregador deve fixar no artigo 25.4, o empregador deve fixar na empresa, no local apropriado, a informação relativamente aos direitos e deveres do trabalhador em matéria de igualdade e não discriminação. Nós consideramos que este ponto é importantíssimo e que se deve dar bastante força de as entidades patronais serem obrigadas a esta divulgação deste conhecimento. E aquilo que nós verificamos é que, relativamente às contraordenações que se refere a não cumprimento desta medida, vamos para uma contraordenação leve, quando este aspecto é fundamental. O que deve-se dar força, no nosso entender, é que as entidades patronais devem dar a conhecer e a fixar esses conhecimentos sobre os direitos que os trabalhadores têm relativamente a direitos e deveres em relação aos trabalhadores quanto a estas matérias, e o facto de isto não acontecer dá um estímulo à entidade patronal para não avançar precisamente com este conhecimento por parte dos trabalhadores. Por outro lado, no artigo 28, na medida da ação positiva na vida social, Nós pensamos que é necessário ser mais explícito quanto à matéria laboral. De facto, dizer que o artigo 25 do atual Código do Trabalho é muito mais objetivo relativamente a esta matéria. Não se percebe porque é que se fragilizou este artigo 25 do atual Código, que está muito mais pormenorizado do que é medidas de ação positiva, não só em relação à relação homem e mulher, mas relação aos deficientes e outras discriminações sobre mais diversas matérias. Este artigo 28 é, de facto, extremamente ambíguo e não se percebe porque é que o artigo 25 hoje é muito mais objetivo e concreto. De facto, dizer que não se considera discriminação medida legislativa que beneficia certo grupo desfavorecido em função de fator de discriminação com o objetivo de garantir o exercício em condições de igualdade e corrigir situação de desigualdade que persista na vida social. De facto, o Código do Trabalho hoje também refere que se persista na vida social. Nós consideramos que não deve ser só na vida social, mas também na vida laboral, porque esta questão da vida social é também, no nosso entender, extremamente, pronto, não tem a exatidão, naturalmente, que o problema da vida social é importante, mas, dado que estamos perante um instrumento de trabalho, devia referir também a questão de ordem laboral, até porque se dirige essencialmente para os locais de trabalho. Mas, como referimos, achamos que a atual formulação que está neste artigo relativamente ao atual Código é muito mais positivo do que esta ambiguidade que se pretende traduzir neste artigo. Em relação a dizer que a CGTP tem desenvolvido um trabalho nos projetos Igual e outros que mostra a importância do diálogo social e a negociação, e no nosso entender relativamente à questão da negociação para ações positivas do combate à discriminação nos locais de trabalho, há uma desvalorização relativamente a esta matéria, relativamente ao poder na negociação coletiva, e é fragilizado na atual proposta apresentada pelo Governo, é fragilizado estas ações positivas, tanto a nível do local de trabalho como a nível da negociação coletiva. Certamente que isto vem no âmbito daquilo que o Governo pretende, que é fragilizar naturalmente todos os instrumentos de negociação coletiva, que só assim pode ser, ao ter desvalorizado esta matéria na atual proposta. Quanto à parentalidade, dizer o seguinte: as formulações e aquilo que nós usamos na nossa linguagem, naturalmente que são adquiridas, adquirem um valor cultural e sociológico. Uma identidade. Quando nós falamos de qualquer coisa, isso tem a ver com uma identidade, com uma cultura que foi adquirida. E esta questão da palavra parentalidade, dizer o seguinte: primeiro, a Constituição da República Portuguesa refere relativamente, muito concretamente, ao problema do pai e da mãe, à maternidade e à parentalidade. Não nos parece, de maneira nenhuma, que se tente desvalorizar a questão da maternidade e da parentalidade com a palavra, com este chapéu da parentalidade, dos direitos do pai e da mãe. Aliás, muita gente está a criar alguma dificuldade de entendimento na discussão, até porque as pessoas associam o problema da parentalidade ao pai e aos direitos parentais, porque hoje existe o direito, o subsídio de paternidade, tem o subsídio parental, e as pessoas fazem uma associação, quando ouvem falar de parentalidade, que é os direitos do pai. Ora, porquê que nós, relativamente às normas, às diretivas internacionais, às normas internacionais, a toda a legislação portuguesa, se refere maternidade, paternidade, por que razão é que se vai para este chapéu de parentalidade? Aliás, até nos interroga como é que isto vai se conjugar com a legislação existente na proteção social. Por exemplo, o Código do Trabalho da Administração Pública fala claramente da maternidade e paternidade, das convenções da OIT que no Portugal tem ratificado, que fala da maternidade e paternidade, das várias até campanhas que existem a nível de órgãos internacionais, é de defesa da maternidade e da paternidade, não nos parece que se vá para esta terminologia que o código aqui vem referir. Nós pensamos que se deve acentuar o simbolismo do pai e da mãe, como está na Constituição, e não pôr-lhe, de facto, esta terminologia que desvaloriza este simbologismo, a simbologia do pai e da mãe, Dizer o seguinte, relativamente à licença parental, não consideramos, a CGTP tem vindo a reivindicar, nomeadamente a Comissão da Igualdade, o problema dos 150 dias, pagos a 100%, e deve caber às famílias, pai e mãe, no real interesse dessa família e da criança, a opção se deve ser o pai ou a mãe a gozar naturalmente esse período. Nós consideramos naturalmente que se deve desenvolver toda uma ação de responsabilização do pai, e aliás veja-se, a licença parental, se a gente verificar as estatísticas, cada vez há mais pais a requererem esse direito, o que quer dizer que se tem vindo com a ação, naturalmente, com a alteração das mentalidades, valorizar o papel do pai, e deve ser nesta linha e não com este tipo de imposição. Quer dizer, se não for o pai, no caso concreto, a exercer esse mês, este direito é pago a 80%. Ora, tem que ser o pai, no caso da mãe, ser ela a gozar os 120 dias, no caso do pai, esse mês, se for o pai, é paga 100%, se não for o pai, naturalmente, que é os 80%. Parece-nos a nós que a evolução cultural deve, naturalmente, ser desenvolvida na responsabilização, mas não neste tipo de imposição. E que deve caber, como já hoje cabe, a decisão entre o pai e a mãe, nos reais interesses, naturalmente, dessa família e da criança, qual deles é que deve, naturalmente, desenvolver a licença, hoje já que se chama de maternidade e de paternidade. Relativamente ao problema dos direitos que aqui estão, refere-se relativamente à parentalidade, um conjunto de direitos, e um deles refere que o direito à aleitação, no enunciado. No entanto, depois, no articulado, fala da amamentação. Diz que, naturalmente, que se a criança, se a mãe amamentar a criança, que amamentará durante o período que for necessário, e depois a aleitação, naturalmente, estamos de acordo que seja a opção do pai ou da mãe, quem é que vai aleitar a criança, dado que o biberon qualquer um deles pode dar, seja o pai ou a mãe. Agora, não nos parece é que no articulado, quando refere no ponto, 36, quando diz que a proteção na parentalidade concretiza-se através da atribuição dos seguintes direitos, na linha G, dispensa para a aleitação. Ora, nós consideramos, ou se abre aqui uma nova linha e se diz dispensa para a amamentação, ou se nesta linha G se põe dispensa para a amamentação e a aleitação, porque senão não corresponde depois ao articulado do artigo em que fala da amamentação e aleitação. E nós consideramos que se deve estimular o problema da aleitação, escuso-me estar aqui a enunciar, mas naturalmente todos nós sabemos da importância do ponto de vista até da saúde da criança e toda a filosofia cultural que tem-se vindo a desenvolver e a afirmar relativamente à amamentação da importância para a criança, e por isso devemos acarinhar isso, e não se percebe relativamente, de facto, a que só se refira aqui a leitação e não a amamentação, quando depois no próprio articulado ali está. E nós sabemos que há muitos problemas com esta matéria da amamentação. Muitas violações nas empresas, há mesmo muitas violações relativamente à amamentação, de atitudes repressivas por parte das entidades patronais. Por isso, consideramos que aqui deve se referir. Ainda queria referir outra matéria, que tem a ver com o direito parental. Como nós sabemos hoje, a legislação, a licença de paternidade para ocasião de nascimento do filho, o trabalhador tem direito a uma licença por paternidade de 5 dias seguidos ou interpolados. No primeiro mês, a seguir ao nascimento do filho, o qual o exercício é obrigatório. E depois, o pai ainda é conferido, ainda o direito a 15 dias subsidiados de licença parental, desde que sejam usados imediatamente a seguir à licença de maternidade ou de paternidade. Ora, esta proposta de código avança para 10 dias. Ora, o que nós consideramos que é uma redução de direitos relativamente ao que está hoje estipulado, que são aqueles 15 dias e mais 5. Ora, hoje a proposta, o que propõe, são 10 dias de direito que o pai, naturalmente, pode usar ou seguidos ou interpolados nos 30 dias a seguir ao nascimento, 10 dias úteis, seguidos ou interpolados, 30 dias a seguir ao nascimento, mas 5 que são logo a seguir. Ora, hoje há 20 dias, porque é 15, de uma forma, 5 de outra, que o pai naturalmente tem direito. E passa para 10 dias úteis, seguidos ou interpolados, como aqui referi. Por último, dizer o seguinte. Por isso nós consideramos que se deve manter o que está hoje estipulado relativamente a esta matéria. Contra a matéria, à conciliação, dizer o seguinte. Nós consideramos que hoje fala-se muito da conciliação da vida familiar e o trabalho. É um aspecto fundamental e hoje até há um dedo acusatório bastante grande da indisponibilidade dos pais abandonarem as crianças, de não irem às escolas. Ainda ontem a CONFAP lançou um movimento que é os pais, a responsabilidade dos pais acompanharem a escola, de permanentemente eles fazerem parte integrante da escola, e isso é importantíssimo, que os pais dediquem esse tempo aos filhos. Mas agora consideramos que é uma grande hipocrisia, de facto, falar-se e acentua-se bastante e põe-se o dedo acusatório às famílias relativamente, nomeadamente ao pai e à mãe, de não acompanhamento, e depois nós olhamos para esta proposta de código e o que verificamos aqui é uma flexibilidade e uma adaptação dos horários de trabalho que são extremamente gravosos para as famílias. No futuro, a concretizar-se ou na contratação coletiva, mas há aqui matérias que é do ponto de vista individual, que não é uma relação coletiva, mas uma relação individual. E ainda o representante aqui da juventude referiu, e bem, que nomeadamente são as pessoas mais novas que têm filhos, não é? Não são as pessoas da minha geração que têm os filhos, quando nós somos jovens temos os filhos, temos mais fragilidades, infelizmente hoje, mais fragilidade no emprego. Ora, a adaptabilidade que se aqui propõe individual perante o desemprego que existe, perante a precariedade que existe. Ora, se hoje um pai ou uma mãe jovem ser posto colocado à parede, se aceita aquela adaptabilidade individual de 50 horas, se ele vai negar à entidade patronal essa adaptabilidade, se isso não vai pôr em causa, naturalmente, a contratação dele ou o próprio emprego a que ele tem direito. Porque é preciso ver que a proposta tem adaptabilidade individual. E mais, eu direi, adaptabilidade grupal. Porque podemos estar perante uma situação em que haja pessoas na empresa que não possam atender a essa adaptabilidade e essa flexibilidade, mas uma maioria, como está previsto na adaptabilidade grupal, de uma decisão coletiva dos trabalhadores, obrigar a minoria desses trabalhadores a aceitar essa adaptabilidade, essa flexibilidade. De como nós sabemos, a proposta do Código propõe lá que 60% numa determinada condição ou 75% noutra condição, que eu não vou agora escusar pelo tempo, obriga a que os outros tenham que respeitar num setor ou numa profissão ou numa parte económica da empresa, tenham que aceitar a adaptabilidade mesmo que seja contra a sua própria vontade. Por isso, como é que isto, a pergunta que se coloca, de facto, aos senhores deputados, como é que isto, como é que esta adaptabilidade brutal que aqui está, esta flexibilidade, se concilia com a vida familiar? E vamos ao caso de um pai e uma mãe estarem confrontados com esta situação, cada um na sua empresa. Como é que isto vai se compatibilizar perante o acompanhamento das crianças? Como é que se vai buscar à creche? Como é que se vai atender o desacompanhamento de crianças? Ainda há dias vimos na televisão uma criança de um programa que deu, penso eu, interessantíssimo, de uma mãe que vive com 400 e tal euros, com uma criança sozinha, todo dia em casa, e muitas das crianças deste país passam a vida sozinhos em casa, porque o pai e a mãe chegam lá às 7 ou 8 da noite, então com uma adaptabilidade destas, o que é que iria acontecer? Então os pais passariam a chegar à meia-noite, às 10 da noite, e onde é que as crianças, muitos não têm família a quem recorrer, porque muitos avós hoje também trabalham, estão longe uns dos outros, como é que isto seria processado? De facto, isto é contra os interesses da família e mesmo contra a questão da própria natalidade. Tendo nós um país, um envelhecimento brutal como tem, como é que isto estimula, ligado naturalmente a outros aspectos, que é os baixos salários, o problema da precariedade, como é que isto se pode estimular uma natalidade com situações desta natureza? Dizer que, relativamente, não está aqui, naturalmente, a ver diretamente com o Código, mas também tem a ver, que é o problema da CIT. Eu chamo a atenção dos senhores deputados, a CGTP vai deixar documento sobre esta matéria, mas, sabendo nós que é um país em que há uma profunda discriminação, em que há atentados em relação à gravidez, à amamentação, ao despedimento de mulheres grávidas, hoje temos uma comissão que está completamente desativada. Hoje há queixas amontoadas, era uma comissão que teve um papel importante de negociação, de discussão, de opinião, que foi marcante, e como é que isto está totalmente desativado? E com as propostas que tem aqui no Código, naturalmente, muitas conflitualidades ainda vão surgir, porque notoriamente este proposta de Código vai aumentar a conflitualidade, vai aumentar o descontentamento das pessoas e a agressividade das próprias entidades patronais. Nós não temos uma comissão que teve um papel tão importante e que nós damos uma grande importância. Por isso, órgãos de fiscalização cada vez estão a ser mais desagregados, ainda há dias o Sr. Inspetor de Trabalho vai referir isso, os órgãos que fiscalizam estão completamente a ser desativados neste país, e ainda com propostas desta natureza, quer dizer, o que nós pensamos é que, e como já foi referido aqui por um camarada meu, penso que do setor das comunicações, ou não, foi do membro da Comissão de Trabalhadores, perante o quadro que nós estamos neste momento no país, nós pensamos que os senhores deputados deviam seriamente pensar no abandono desta matéria, tanto mais que o país está a atravessar, e no plano geral, está a atravessar um período extremamente complicado, e os trabalhadores naturalmente vão ser chamados ainda a pagar uma fatura dos pés de barro, dos meios financeiros e de todo o desenvolvimento baseado nos meios financeiros, vão pagar a fatura, e ainda por cima, num momento destes, com uma discussão de um código que vai agravar terrivelmente a vida já precária dos trabalhadores portugueses, como todos nós sabemos. Por isso, pensamos que devia ser um fator de reflexão para os deputados deste país, se é momento oportuno para uma discussão de um código de trabalho desta natureza, com penalizações violentas para quem trabalha. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora, ouvidas as primeiras seis entidades, passamos agora à fase de intervenção dos grupos parlamentares. Eu dava a palavra, então, ao Sr. Deputado do PSD, que é o primeiro inscrito.
obrigado. Estas audiências têm como objetivo fundamental de ouvir um conjunto de entidades que aqui estão representadas, mais do que propriamente estarmos a transmitir as opiniões dos grupos parlamentares, embora isso, evidentemente, não seja esquecido. De qualquer forma, eu gostaria de agradecer, em nome do parlamentar do PSD, os contributos que foram dados, as referências que foram feitas pelas entidades que aqui estão representadas, matérias como contratos a termo, direitos mínimos, período experimental, medidas ativas de emprego, as matérias mais referidas recentemente relacionadas com a parentalidade e tudo aquilo que diz respeito à flexibilidade e à adaptação. Levaremos em linha de conta algumas das, todas, tudo aquilo que ouvimos e muitas das sugestões que aqui foram expressas serão também levadas em linha de conta. Achamos positivas muitos contributos que aqui foram dados. E era apenas isto que neste momento eu gostaria de acrescentar, Dr. Real.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedro Coelho de Ingrácia, eu há pouco não tinha dito o nome. Não vejo mais. Sra. Deputada Maria José Gamboa.
Obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria saudar todas as delegações de trabalhadores presentes nesta sala. Queria lhes agradecer, em nome do Partido Socialista, particularmente dos deputados do Partido Socialista, as reflexões que nos trouxeram. Elas constituem para nós pontos importantes também de reflexão e, naturalmente, também de trabalho relativamente à proposta que temos em cima da mesa. Vão compreender aquilo que eu vou dizer a seguir. Pela grande consideração que eu tenho pela Maria do Carmo, queria dizer-lhe uma coisa, Maria do Carmo. Estamos no século XXI. A nossa luta de homens e mulheres é uma luta profundamente dolorosa pela igualdade. Parentalidade não é pai, é pai e mãe. Nós não podemos continuar a trazer o pensamento judaico-cristão de que as mulheres foram abençoadas por Deus e pela natureza porque carregam 9 meses as crianças dentro delas e que os pais é para os fins de semana ou é para quando nós deixamos um cantinho para eles intervirem. Eu olho para esta sala e quantas mulheres estão aqui? Em nome de quê? Também da sua maternidade? Maria do Carmo, temos que andar para a frente. Eu sei que você é uma mulher inteligente. E se tiver tempo a pensar nisto, vai com certeza perceber que este conceito da parentalidade é o conceito da igualdade. É o conceito da partilha, que é uma coisa muito difícil entre nós, homens e mulheres, e particularmente entre nós, pais e mães. Eu diria aqui aos homens presentes, que também são pais, que têm sido dos maiores sacrificados na sociedade que temos relativamente aos seus filhos. Têm um tempo mínimo para estar com eles, porque socialmente não lhes é dado tempo, culturalmente não lhes é dado tempo, Maria do Carmo. Os tribunais decidem sempre a favor das mães, ou quase sempre. Os pais são pais de fim de semana, e quando estão separados são pais para pagar ao fim do mês o alimento dos seus filhos. Não podemos continuar a defender uma sociedade destas. Temos que ter homens e mulheres, pais e mães, trabalhadores e trabalhadoras, a construírem aquilo que é, no fundo, o seu projeto familiar, independentemente das famílias todas que temos, do tipo de família que temos. Para educar-me, pense nisto. É isto que eu lhe peço. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu creio que está inscrito seguidamente o Sr. Deputado Jorge Machado, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado. Em nome do Partido Comunista Português, primeiro de tudo, saudar o contributo que deram. Portanto, esta intervenção vai já também para saudar todos os intervenientes seguintes que ainda faltam. Naturalmente que os vossos contributos todos são estimados pelo grupo parlamentar do PCP e vão ser com certeza considerados no nosso trabalho de discussão na especialidade. Dar-vos nota que, na nossa opinião, este Código de Trabalho representa efetivamente um retrocesso social. Foi aqui feita uma análise da situação nacional, da situação internacional, os desafios que se colocam e a resposta que o Código de Trabalho dá é precisamente no sentido contrário do que devia dar. É por isso que o PCP apresentou uma proposta de Código de Trabalho, princípio, meio e fim, um Código de Trabalho alternativo que respeitava os trabalhadores, que conferia um conjunto de direitos aos trabalhadores, que olhava para o trabalhador enquanto indivíduo e não enquanto instrumento de trabalho despegado da sua natureza enquanto ser humano. Era um Código de Trabalho progressista que contemplava um conjunto de direitos, corrigia as malfeitorias do Código de Trabalho do PSD e avançava num conjunto de direitos, como disse. Infelizmente, o PS aprovou, na generalidade, este nosso projeto de código e remete-nos para a discussão de um Código de Trabalho que, na nossa opinião, constitui um retrocesso e para o qual o PCP vai apresentar um conjunto de propostas alternativas. Primeiro, dar-vos nota do seguinte. há uma clara contradição entre o que o PS dizia antes do Código, portanto, sobre o atual Código vigente, e o que diz atualmente sobre o atual Código. As críticas que foram feitas ao atual Código, do PS, PSD, CSPP, pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, na nossa opinião, criou-nos a expectativa que o PS iria apresentar um Código de Trabalho diferente. Na nossa opinião, também, apresentou um Código de Trabalho que pega no Código de Trabalho PSD, CSPP e pioram, objetivamente pioram. Pioram e no sentido em que introduz e agiliza as capacidades, como aqui foram referidos, é de total desregulamentação dos horários de trabalho, e esta questão da desregulamentação dos horários de trabalho é não, o não pagamento do trabalho extraordinário põe objetivamente em causa a jornada de trabalho das 8 horas, porque passa a estar na mão do patrão pelos diferentes mecanismos, se o trabalhador trabalha mais 2, 3, 4 horas por dia, e, portanto, objetivamente põe em causa a jornada de trabalho por dia, das 8 horas, eles dizem, mas depois há compensações por tempo de descanso. Nós sabemos que a realidade no mundo do trabalho é que trabalhar, trabalha-se logo. As compensações depois logo se vê, e em muitas situações, se o trabalho extraordinário já não é pago, vai deixar de ser pago legalmente, também as compensações não vão existir pura e simplesmente. E, portanto, o que está aqui objetivamente em causa é a jornada de trabalho de 8 horas, que é uma conquista do século XIX. Depois, também relativamente à conciliação da vida privada com a vida pessoal, não se pode falar de conciliação da vida privada com a vida profissional com esta desregulamentação do horário de trabalho. E, portanto, também quando se fala sobre as questões da maternidade e paternidade, e eu aqui concordo com algumas considerações feitas pela Maria do Carmo em contraposição do Partido Socialista, porque eu acho que a parentalidade abrange conceitos que não é só a obrigação do pai. Abre portas para equiparar também o papel dos avós num processo e transferir responsabilidades para os avós que são do pai e da mãe. E não há século XXI que transforme esta realidade. É a mulher que é mãe, que é o marido, ou o homem que é pai. Agora, a configuração, a reconfiguração, e há questões da maternidade e da paternidade que merecem ser protegidos pela realidade que são. E o conceito de maternidade, na nossa opinião, deve estar no Código e não ser substituído por um conceito de parentalidade que é muito mais abrangente, abre portas para outros conceitos e outras configurações que estão aqui em causa. Mas esta discussão vai ser feita em especialidade, com certeza, mas dá-nos nota que não há paternidade, maternidade ou parentalidade com desregulamentação dos horários de trabalho que este Código de Trabalho propõe. Não há direitos de paternidade, maternidade ou parentalidade com a precariedade que este Código de Trabalho propõe. E, portanto, por muito que se fale nestes direitos, a realidade demonstra-nos que se houver contratos a prazo, com os recibos verdes, com um conjunto de vínculos laborais precários, a maternidade e o exercício do direito da maternidade e da paternidade é uma mera ilusão, na medida em que não há condições objetivas para exercer esse direito. E, portanto, podemos falar muito do campo dos direitos se não olharmos para as restantes matérias. E, relativamente ao despedimento, uma questão que foi aqui referida, concordar com a questão de o fim da instrução no processo disciplinar. Todo o mecanismo de facilitação que é colocado pelo Governo põe em causa, na nossa opinião também, o princípio de contraditório que aqui foi referido, que levanta questões do ponto de vista constitucional e que, efetivamente, merece uma forte contestação, dado que fragiliza a defesa do trabalhador e, mais, visa concretizar uma situação de facto, isto é, o trabalhador é despedido automaticamente e de facto, é afastado da empresa. E depois nós sabemos as dificuldades que há para contestar. Mas o prazo para contestar deixa de ser de 1 ano para ser para 60 dias, o que também dificulta do ponto de vista da defesa. Mas o trabalhador é afastado do meio de trabalho, deixa de ter contacto com as suas testemunhas, que são os seus colegas de trabalho. Deixa de ter contacto com os meios de prova que pode ter. E, portanto, tudo isto facilita objetivamente o despedimento, considerações com as quais nós concordamos e vão ser consideradas também na nossa discussão da especialidade. As cotizações, a questão da cotização sindical é uma questão extremamente importante também para nós. Consideramos que a questão que aqui foi referida, de que, e a verdade é que o Código de Trabalho diz que é preciso o acordo, e o acordo implica que o trabalhador propõe e a entidade patronal aceita, não é? O acordo da entidade patronal para começar os descontos de a cotização para os sindicatos. E, na nossa opinião, esta matéria precisa ser claramente alterada e não pode passar. Ontem o Sr. Ministro do Trabalho abriu as portas para uma alteração neste sentido, Vamos ver o que é que, em que, quem, com que se concretiza, sendo que o PCP vai, objetivamente, apresentar propostas. Depois, relativamente ao princípio de tratamento mais favorável. Esta é uma das questões centrais do Código de Trabalho e em que o PCP vai propor precisamente a proposta que o PS apresentou na discussão do anterior Código, que era a reposição do princípio de tratamento mais favorável, porque ele é a condição fundamental para que os direitos na contratação coletiva não sejam abaixo do atual Código e é, na nossa opinião, um princípio basilar da legislação de trabalho. Relativamente à precariedade, aqui vários exemplos que foram dados, mas dar-vos nota que consideramos que este período experimental é, na nossa opinião, inconstitucional, viola o artigo 53 da Constituição, o princípio da segurança no emprego, e, portanto, nós consideramos que é preciso dizer isto, quer dizer, na contratação a termo não há nenhum limite. Para contratar um trabalhador a termo certo, há limites fixados na lei. Para contratar sem termo, não há limite nenhum. Mas, para contratar a termo, depois tem que pagar uma indemnização. Não é? Se contratar sem termo, tem que ter uma indemnização. Se contratar sem termo e for despedido no final do período experimental, não há direito a nenhuma indemnização. E o que nós vamos ter aqui é a substituição de um contrato a termo, que muitas vezes era ilegal, por um contrato de trabalho sem termo, mas que depois, no fim dos 6 meses, é despedido o trabalhador, ainda por cima, sem qualquer indemnização. É a transformação da precariedade ilegal em precariedade legal e sem indemnização no final. E, portanto, isto levanta a sério. E não há alteração à contagem de período experimental do contrato a termo feito anteriormente ou os recibos verdes que foram prestados que resolva esta questão central, que é a questão da substituição da precariedade ilegal pela legal. Depois, os 5%, aqui a consideração que foi feita, os 5% da segurança social dos recibos verdes não vão fazer mais, vão ter duas consequências. Primeiro, criar a ideia de legalidade do recibo verde, porque passa a descontar para a segurança social. Segundo, quem vai pagar a fatura vai ser o trabalhador, porque já há diferentes setores de patronais disseram que vão repercutir os 5% no valor da prestação de serviço, logo diminui o vencimento destes trabalhadores. Relativamente ao contrato de trabalho intermitente, não foi feita nenhuma abordagem, mas é também uma nova forma de trabalho precário que aqui surge no atual Código de Trabalho. Portanto, para terminar, dar-vos nota, agradecendo novamente o vosso contributo, dar nota que o PCP está a trabalhar num conjunto muito significativo de propostas de alteração. Vimos o nosso projeto de Código de Trabalho chumbado, mas iremos apresentar um conjunto muito significativo de propostas que corrijam as principais malfeitorias do anterior Código e estas que o Partido Socialista brinda aos trabalhadores numa altura em que era exigido uma legislação laboral que olhasse para o futuro para o trabalho com direitos e respeitando os trabalhadores, legislação que não responde a esta necessidade e que cria, objetivamente, mais dificuldades no mundo do trabalho e, na nossa opinião, é altamente injusto. Isso.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Naiveca, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, uma saudação a todos e a todas que tiveram a capacidade de estar aqui. É verdade que preferíamos que as audições pudessem ter sido, porque estamos em 7 especialidades, bem mais especializadas. De qualquer forma, creio que o formato, apesar de tudo, com a maleabilidade que a Comissão decidiu no início da reunião que poderia dar relativamente às intervenções, está a decorrer num tom em que os contributos são muito importantes. Nós estamos numa discussão na especialidade. Eu creio que todos e todas aqui presentes conhecem a posição do Bloco de Esquerda relativamente a esta proposta de Código de Trabalho. Ela já foi votada na Generalidade. Foram chumbadas dois projetos de lei que também existiam e que tiveram discussão conjunta e que iam efetivamente num sentido oposto. Mas ainda que estejamos na especialidade, eu creio que é possível retomar a discussão das questões que considero principais e que podiam dar origem a um verdadeiro Código de Trabalho novo que respondesse àquilo que é a realidade de hoje no mundo do trabalho. E as 4 principais questões são, desde logo, ter um código que fosse na linha de que o direito do trabalho não é igual a qualquer outro direito. Não indo nesta linha, tudo o que se criar a partir daqui não é um verdadeiro código do trabalho que defenda os trabalhadores. Isto para dizer que a não consideração de que numa relação de trabalho a parte mais fraca é o trabalhador e por isso deve ser protegida, abandonando este conceito, abandonamos decididamente aquilo que foram os avanços do século XIX, do século XX, em matéria de direito de trabalho. E esta é a questão primeira. Nós podemos fazer alterações pontuais no artigo 25, no 28, no 400, no 500, em todos eles. Mas, se o artigo 3º da atual proposta não for exatamente aquilo que era o artigo 4º da legislação anterior, em que claramente se dizia que não pode, em nenhuma circunstância, haver contratação coletiva ou direitos inferiores àquilo que a lei impõe, significa que o retrocesso continua. E esta é, para o Bloco de Esquerda, a grande questão de substância. Porque é esta que nos leva depois a propor que o primado do individual se sobrepõe ao coletivo, é esta consideração e este conceito que nos leva depois a considerar que as convenções coletivas têm todas que caducar porque são velhas, e aqui uma referência, os nossos contratos coletivos têm, na média, 30 anos, não são contratos coletivos como noutros países em que tiveram necessidade e que alguns caducaram, e não totalmente, como se propõe neste Código, porque eram contratos de 60 e 70 anos. Quando hoje vem dizer que as convenções coletivas são velhas, porque têm uma média entre 25, no máximo, algumas 30 anos, é uma coisa absolutamente extraordinária. E ao invés disso, faz-se uma proposta de tratamento mais favorável que se baseia nas leis do início do século. E, portanto, eu creio que, não clarificando estas 3 ou 4 alterações de fundo, tudo o que se fizer a seguir vai dar um bocado ao mesmo. Vai dar um bocado ao mesmo. Depois, este Código também tem uma marca que já tinha o anterior e que aqui também é aprofundado, que por a via das três questões que eu elenquei, tratamento mais favorável, primado do individual sobre o coletivo, caducidade das convenções, leva inevitavelmente a um ataque das organizações representativas dos trabalhadores, particularmente os sindicatos. E, portanto, esta é a linha. Para além de que me parece que há aqui uma outra linha que, na opinião do Bloco de Esquerda, significa uma cedência. Uma cedência àquilo que são os interesses das entidades patronais. Eu creio que foi a nome da adaptabilidade das empresas que toda a concertação social, que este acordo de concertação social apareceu, e da flexibilidade. E a palavra-chave deste Código, Bagão Félix falava na competitividade. Vimos que tivemos um Código que não resolveu os problemas de competitividade das empresas. Não foi por o Código Bagão Félix que elas hoje são mais competitivas. Não foi por esse Código ter retirado direitos, ter feito uma política de baixos salários e de menos direitos que hoje temos empresas mais competitivas. O que aqui temos é, de facto, um modelo social que não resolve estes problemas. E, por último, uma nota sobre a polémica de parentalidade e direitos de igualdade. Chame-se o que se quiser. Na minha opinião, o conceito está correto. Na minha opinião, o conceito está correto. O que se quer hoje, a luta de hoje, é que tenhamos homens e mulheres livres em toda a sua dimensão. Mas não é por esta via e com este Código que este pressuposto se alcança. Não é. E esta é a verdadeira discussão. Sejam homens ou mulheres, com horários de trabalho, com desregulamentação, com a pressão na empresa de que o patrão pode negociar com o empregado o seu salário, o seu horário e as suas condições. Com o garrote da precariedade e a não resolução da precariedade, não há nem direitos de maternidade, de paternidade ou de parentalidade que resistam. Não estamos aqui, e eu prefiro, do conceito mais largo da parentalidade, mas não é essa a discussão relativamente ao Código. A discussão relativamente ao Código é que este Código não resolve os problemas de igualdade que todos apregoamos. Mas, não só o Código não resolve, como os mecanismos que eram muito importantes para que este caminho se fizesse, nomeadamente uma verdadeira comissão que está perfeitamente desativada, nomeadamente uma inspeção de trabalho que apurasse os abusos. E ainda ontem fomos surpreendidos, ou alguns, ou talvez não tanto, com o relatório da inspeção de trabalho que dizia que tinham apenas existido 300 processos de assédio sexual no local de trabalho, mas que também se dizia que se prevê ou que se estima que 4 em cada 10 mulheres sofram deste problema nos locais de trabalho. A verdade é que não é com esta inspeção de trabalho perfeitamente despida de capacidade de intervenção que as coisas vão melhorar. E este é que é o problema. Também não é com a desativação da CIP. E, portanto, quando se propõem caminhos, ainda que os conceitos possam ser mais avançados ou menos avançados, mas depois não há na prática sinais que resolvam. Portanto, serve de quê? Serve de zero. E é isto que eu queria também alertar o Partido Socialista. Nós podemos fazer um brilharete em determinado artigo do Código de Trabalho. Está bem, mas o problema é que este Código de Trabalho trata de forma igual o que à partida é desigual. E nunca, em nenhuma sociedade, quem detém o poder e os meios de produção será igual àqueles que apenas têm para vender a força de trabalho. E esta que é a questão de fundo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sónia Infante Linhos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, mas de facto eu não resisto a reforçar as palavras da minha camarada deputada Maria José Gamboa e a fazer alguns comentários sobre o que foi dito sobre a questão da parentalidade. E não é, Sra. Deputada Mariana Aiverca, não é um brilharete que o Partido Socialista pretende fazer com a questão da parentalidade. E nós nesta discussão, como em qualquer outra, mas nesta em particular, podemos estar em desacordo com muitas questões do Código de Trabalho, mas não é por isso que precisamos dizer que tudo o que está no Código de Trabalho é mau. A nossa posição de crítica não fica enfraquecida por reconhecermos que há algumas questões que são claramente positivas. E esta questão da parentalidade é muito importante em si e de uma forma muito pragmática, mas também é muito importante na simbologia e na carga social negativa para as mulheres e para os homens naquilo que são os seus direitos, nomeadamente de conciliação, de paternidade e de maternidade, que se está aqui a romper. Esta é uma área, e todos nós aqui, estão aqui pessoas que trabalham nesta área há muito mais tempo do que eu e que sabem bem de como é difícil alcançar resultados no combate à desigualdade e, sobretudo, desigualdade entre mulheres e homens. É verdade, como foi dito, que já houve muitos avanços. É verdade. Até às vezes perguntam-nos, mas o que é isso da questão da igualdade? As mulheres estão por todo lado, o que é que querem mais? Hoje não é mais difícil do que foi, porque a história do combate à desigualdade é uma história marcada com momentos muito difíceis e com consequências muito gravosas para muitas pessoas ao longo da história. Mas hoje, de facto, há questões que é preciso mudar, que muitas vezes só uma abordagem e uma avaliação mais exigente e mais fina da sociedade é que nos permite ter consciência do que é importante mudar. E nesta matéria da conciliação, do ponto de vista dos princípios estamos todos de acordo, mas do ponto de vista de como se faz, nem todos, muitas vezes, temos a capacidade de dizer no real, no concreto, como é que se conseguem resultados. E o facto de nós alterarmos a licença de maternidade, a noção de licença de maternidade, para a licença de parentalidade, e eu chamo a atenção que o novo regime de divórcio já vai buscar a noção de parentalidade quando invoca as responsabilidades parentais, tem a ver com isto. É mudarmos o paradigma em que o cuidado das crianças tem um rosto da maternidade para um paradigma que é cada vez mais, ainda que muito insuficientemente, aquilo que se passa na nossa sociedade, mas é o paradigma do pai e da mãe a cuidar das crianças. E, portanto, mudamos aqui uma imagem e os símbolos têm a sua importância. Só por isso vale a pena. Depois também gostava de dizer o seguinte. Tudo o que seja aumentar a licença de maternidade sem implicar mecanismos de conciliação é aprofundar as condições da desigualdade. E por isso nós, Partido Socialista, em 2003, foi contra a alteração proposta, tal como foi proposta, no anterior Código de Trabalho. E é com muito bons olhos que vemos, sabendo que a questão pode não ser pacífica, mas também não inventamos a roda. Fomos buscar aquilo que, em muitos países que nós gostamos de invocar como bons exemplos, está a ser aplicado. Quer dizer isto? Se as famílias partilharem, ganham mais porque a sociedade também ganha mais. Se não partilharem, ganham menos porque a sociedade também ganha menos. E eu acho que isto é legítimo. É legítimo ao legislador ter esta relação contratual e de benefício mútuo relativamente àquilo que são as relações na sociedade e àquilo que são as consequências que a forma como essas relações se organizam têm no dia-a-dia das pessoas e no dia-a-dia da sociedade no seu conjunto. E, portanto, para mim e para o Partido Socialista, esta proposta, tal e qual como está desenhada, é uma proposta que não se resigna à lentidão da mudança das mentalidades. Porque a mudança das mentalidades, sendo que é necessária, é óbvio, nem vale a pena comentar, mas é aquilo que tem muitas vezes sido invocado para a lentidão da mudança. E aqui o legislador pode provocar a mudança. E é esse sentido desta proposta. E gostava também, e termino, Sr. Presidente, para mim esta questão não se prende sequer só com a igualdade entre mulheres e homens e com os direitos das mulheres, com certeza, em primeiro lugar. Tem para mim três vertentes de análise. Uma é, aumenta a capacidade de cuidar das famílias. Foi dito e bem que Portugal não é dos países que têm piores indicadores nesta matéria. Portugal tem paradoxos que são, isso sim, objeto de estudo internacional. Nós somos o país com das taxas mais elevadas de participação das mulheres no mercado de trabalho, em que essa participação é feita num horário de trabalho mais alargado. É muito curioso que, quando se pergunta, e nós temos uma taxa de trabalho a tempo parcial baixa, como sabem, maioritariamente são as mulheres que recorrem a ele, e quando se pergunta, num estudo da União Europeia, porquê que as mulheres portuguesas recorrem ao tempo de trabalho, as que recorrem, é porque não conseguem encontrar trabalho a tempo inteiro. E nos outros países da União Europeia é porque querem conciliar. E, portanto, isto numa realidade que, embora tenha tido avanços significativos, e há um investimento sempre paralelo em estruturas de apoio à família, mas isto, esta taxa de participação elevada das mulheres no mercado de trabalho, acompanhada com fracas estruturas de apoio à família, esse é que sim é que é o paradoxo da nossa realidade. E por isso é que esta resposta não vai resolver tudo, com certeza, mas é absolutamente fundamental. E, portanto, esta medida, como eu dizia, três questões. Promove a capacidade de cuidar das famílias, promove a empregabilidade das mulheres, e é pela via do maior emprego das mulheres que nós podemos aumentar a empregabilidade em Portugal e combater o desemprego e o trabalho precário, e promove também uma terceira questão que eu acho que é crucial, que é o aumento da produtividade e o aumento da capacidade de crescimento da nossa economia. E, portanto, eu sei, e nós sabemos, temos consciência de que esta medida não vai resolver tudo. Nós sabemos disso. Mas é uma medida, não é mentira, não. Não é mentira, não. E quem diz que é mentira, peço imensa desculpa, não percebe bem o que está aqui em causa. Pode discordar de mim. Dizer que é mentira, não pode. Pode discordar de mim. Dizer que é mentira não pode, como eu também não digo que é mentira aquilo que os senhores aqui vêm dizer. E, portanto, Eu gostava de terminar e gostava de ouvir, porque tive pena, e saúdo as intervenções em geral, mas permitam-me que saúde a do Conselho Nacional de Juventude pela forma como foi colocada. E gostava de saber, não sei se a Presidente, se temos essa oportunidade, gostava de saber qual é a perspectiva do Conselho Nacional de Juventude sobre esta questão da parentalidade, porque disse bem que esta geração é uma geração que pode significar uma mudança significativa na evolução do desenvolvimento do nosso país, e esta é uma questão que é para nós e para a juventude, julgo eu, muito importante.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegámos ao fim das intervenções nesta primeira fase dos grupos parlamentares. Eu pergunto às entidades que fizeram a sua intervenção na primeira parte da reunião, portanto, às 6 entidades, se querem voltar a usar a palavra. Portanto, têm a palavra.
Muito obrigada. Já dizer que a CGTP, se é a entidade que se tem batido ao longo da sua história para mudar as mentalidades neste país e de conciliação na família entre homem e mulher, quer dizer, pedimos meças a alguma entidade relativamente ao trabalho que é desenvolvido por a nossa organização para que isso aconteça no país, para que a responsabilidade seja partilhada. Por isso somos totalmente a favor, naturalmente, dessa matéria. Agora, foram aqui referidas questões dos pais não ter responsabilidade dos fins de semana e tal, não tem nada a ver com este Código, tem a ver com o Código Civil. Isso aí, o Código Civil, é que é necessário que os senhores deputados se preocupem, naturalmente, e que contradiz até esta filosofia que está aqui a defender, esbarra com matérias que o Código Civil tem aí. Então temos que alterar o Código Civil para responsabilizar, naturalmente, os eixos que estão lá mal, que levam, e por outro lado, não é por mudarmos a parentalidade, a palavra, se ela fosse um milagre, de alterar a mentalidade dos juízes, da justiça, etc, etc, etc. Por isso, dizer, a Constituição da República, eu pergunto, se a Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 68, se o que está cá expresso contraria, de facto, a responsabilização. O artigo 68 fala de paternidade e maternidade. Os pais e as mães têm direito à proteção da sociedade, do Estado, na realização da sua insubstituível ação em relação aos filhos, nomeadamente quanto à educação, garantia e realização profissional, participação da vida cívica do país. A maternidade e a paternidade constituem valores sociais iminentes. As mulheres têm direito, portanto, à proteção da maternidade. Dizer o seguinte, naturalmente, tudo devemos fazer ao nosso alcance, seja naturalmente aumentando os direitos dos pais. Naturalmente foi um passo importante criar o subsídio parental, a licença parental, o subsídio de paternidade para responsabilizar. E, aliás, basta a gente, eu há bocado referi, as estatísticas para ver que, de uma forma evolutiva, os homens têm assumido essas licenças. O que quer dizer que há mudanças. Agora, a referir que, de facto, a questão de prestar aqui a parentalidade que não se identifica com a simbologia que a Constituição aqui pretende dar e que nós consideramos que é importante a simbologia de o pai e a mãe, e isso não tem nada a ver com a partilha, com o facto de nós queremos retirar essa simbologia do pai e da mãe, porque o pai é o pai, a mãe é a mãe, não é? São eles é que formam a parentalidade e não ao contrário. O pai e a mãe é que é a parentalidade, não é o contrário, não é a parentalidade que vai formar o pai e a mãe. Pai e a mãe é que constituem a parentalidade e não ao contrário. Agora, dizer o seguinte. De facto, está-se aqui preocupado com um conjunto de coisas, mas eu diria o seguinte. O que devíamos estar preocupados é porque é que as mulheres faltam mais, vão para casa para tratar dos filhos, isto e aquilo, sabe a razão que é de estar. Porque têm salários mais baixos. Porque se o salário do homem fosse igual ao da mulher, ai, provavelmente a opção seria de diferente. Ou se a mulher ganhar mais que o homem, como há casos que eu conheço, ai, quem fica em casa é o pai. Porque o que distingue isso é o problema dos rendimentos. É o problema da carreira das pessoas e da qualificação. E aí é que nós devemos estar preocupados na questão da igualdade dos salários, da questão da qualificação das pessoas. Aí é que as põe em pé da igualdade para depois na família decidir isso. E não ao contrário, não é para pôr cá a parentalidade que pronto, a responsabilização a pôr nos mesmos parâmetros o pai e a mãe que vai mudar as realidades. Porque está cá, mas depois amanhã, quando se define, o que é que vai jogar na família? É que tu ganhas o salário mais baixo. Tu não tens uma qualificação tanto a defender. Porque eu tenho uma melhor qualificação. Tenho uma melhor posição dentro da empresa. O que é que vai definir? É que fica a mulher em casa e o homem não fica porque tem valores a defender. Basta logo o valor do salário. Naturalmente, e então hoje, no momento em que as famílias estão a atravessar, em todo o dinheiro é contado à exaustão. E aqui é que os senhores deviam estar preocupados. É na questão, de facto, de defesa, e que este código, como referi, tenha uma preocupação essencial na responsabilização das entidades patronais, de maiores sanções às entidades patronais, por não promoverem a igualdade. E de, por exemplo, a comissão estar desativada, e que, de facto, eu aqui apelo aos senhores deputados, que olhem com olhos de ver para a gravidade desta comissão, de estarem a fazer arbitrariedades incríveis nas empresas, e esta comissão não estar a dar andamento a essas mesmas arbitrariedades. Mulheres estão a ser despedidas grávidas e não há uma decisão da comissão sobre esta matéria. Isso é que é grave. Isso é que vai promover naturalmente a igualdade entre homens e mulheres. E a referir que, de facto, achamos que o que está na Constituição, o facto de aqui pôr maternidade, paternidade, não desvaloriza nem o papel de um e do outro. E esta questão da parentalidade, de facto, vai provocar alguma complexidade. E digo o seguinte, como é que se vai ajustar à legislação toda hoje existente? Vai mudar toda a legislação relativamente aos direitos de proteção social ou às ratificações das convenções? Como é que isto vai ser? Se hoje temos uma terminologia que nós não consideramos que haja desvalorização. O facto de estar lá a mãe ou pai, achamos que deve-se defender essa simbologia do pai e da mãe. Por isso dizem que não há aqui palavras mágicas que mudem isto. O que vai mudar é o problema de não obrigar a conciliação à vida familiar. E isso é que os senhores deputados deviam estar preocupados. Que a conciliação vai trazer um problema gravíssimo à adaptabilidade e à flexibilidade dos horários, e isso é que vai trazer problemas gravíssimos às famílias. E que vai desresponsabilizá-las nas escolas, noutros deveres que têm. É isso é que vai trazer profundos retrocessos no país, de avanços de cidadania que as pessoas têm a obrigação de acompanhar a vida dos filhos. E isso é que nós estamos preocupados. E isso aí não vejo uma preocupação maior aqui na discussão, desculpem lá, mas não vejo uma preocupação maior no problema dos horários, no problema dos salários, no problema da precariedade. Isso aí é que é fundamental para a tal estabilidade da família, a tal conciliação, a tal possibilidade de discutir uma maior partilha, porque as pessoas estão mais em pé de igualdade do que eu. Se for mulher, estou em desvantagem em tudo, salários, de qualificações, disto, aquilo, discutir com, naturalmente, o progenitor do meu filho, ou o pai, ou o meu companheiro, ou o meu marido, ou não sei o que mais, é uma discussão dessa natureza. Porque faz falta para pagar o dinheiro, a renda da casa, porque não sei quantos, e é mais fácil a mulher ficar em casa porque vai perder menos rendimento. Isso é que deve ser o cerne da discussão, para depois caminharmos, naturalmente, para uma igualdade plena relativamente às responsabilidades que nós somos defensores acérrimos entre o homem e a mulher nas responsabilidades que têm perante a sociedade. E a questão do Código Civil, penso que devem olhar para isso, porque muitas destas matérias que aqui foram focadas, advém é do Código Civil e não desta matéria aqui do trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado. Alguma outra entidade quer ter a palavra? pedia que no início da intervenção identificasse a entidade que representa. E pedia também alguma concisão, sob pena de verificarmos as intervenções...
Muito obrigado, Ernesto. Ernesto Ferreira, da Comissão de Trabalhadores da Tudor e a representação da coordenadora dos CTs da região de Lisboa e restantes coordenadoras. Desiludiu uma resposta dada pelo parlamentar do Partido Socialista. Eu estava à espera, até porque no dia 17 de setembro estivemos já numa reunião em audiência em que esteve a deputada Maria José Gamboa, estava à espera de ouvir o parlamentar do Partido Socialista responder às questões que foram colocadas aqui por nós, colocamos na altura e hoje aqui, dado que estamos a discutir na especialidade um projeto que é da autoria do Partido Socialista, às questões que foram aqui colocadas. É evidente que as senhoras deputadas levaram a discussão e as respostas para um outro tipo de situação que nos preocupa a todos, mas é um facto, é que as questões que colocamos aqui são graves e gostaria de saber se o Partido Socialista está disposto a alterar em relação aos créditos de hora, à adjudicação dos processos eleitorais, à questão das reuniões, ou seja, às matérias que foram aqui colocadas. Lamento, não ouvi. Muito obrigado.
José Manuel Canelas, já tinha apresentado 5 anos e FASIC. Primeiro, gostaria, Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradecer o terem tomado boa nota da preocupação que aqui trouxemos. Particularmente, os Srs. Deputados do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Gostaríamos muito de ver retornar ao projeto de lei, à proposta de lei, aqui na discussão da especialidade, a obrigatoriedade da realização das diligências de defesa por parte do empregador no processo disciplinar laboral. É algo que já, nos tempos bem antigos do Estado Novo, acontecia, por exemplo, no âmbito do processo disciplinar da função pública. Sempre se entendeu, é muito antigo, é na cultura jurídica uma questão que, com o devido respeito para a opinião diversa, só por absurdo pode ter a solução que consta nesta proposta de lei. Para dizer, finalmente, que caso não se entenda modificar a proposta de lei aqui na Comissão, um apelo aos senhores deputados para que se suscite a inconstitucionalidade da solução que aqui se pretende fazer passar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Penso que havia outra entidade que tinha pedido a palavra.
Obrigado. Bom, em primeiro lugar, vou então responder à questão que foi posta pela deputada, senhora deputada do Partido Socialista, relativamente à parentalidade. Para nós é claro que o conceito de parentalidade, enquanto princípio, é um conceito que não só pretende promover a conciliação da vida profissional com a vida familiar, como é um conceito que expressa também a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres e também no exercício da maternidade e da parentalidade. A questão que é mais preocupante para nós tem que ver precisamente com os mecanismos de flexibilização dos horários que lhes estão associadas também a este conceito de parentalidade. Porque a verdade é que o paradigma de trabalho hoje é diferente. E também na lei, sendo que o Código de Trabalho é para nós o segundo código mais importante em Portugal, a seguir ao Código Civil, mas também é importante que se refira que não estão aqui alguns aspectos práticos do cotidiano de trabalho dos jovens no dia-a-dia referidos, que também precisam de ser pensados. E estou a falar, relativamente aos mecanismos de flexibilização do horário, estou a falar precisamente do enorme número de jovens que trabalha 10 a 12 horas por dia, precisamente para responder a um novo paradigma de competitividade, a um novo paradigma de produtividade. A afirmação, os primeiros anos no mercado de trabalho dos jovens são anos de afirmação, são anos de consolidação, sabendo que hoje em dia como é óbvio, já não ambicionamos ter um emprego para toda a vida. No entanto, os primeiros tempos no mercado de trabalho são tempos que têm que primar pelo empenho dos jovens. No entanto, e por isso digo que, se por um lado estes mecanismos de flexibilização podem, como referi há bocado, acabar com os mecanismos de remuneração das horas extraordinárias, por outro lado, também podem regular estas horas extraordinárias que os jovens trabalham, mesmo sem serem pagas, nem sem serem reguladas. E, portanto, se tem um lado positivo, também tem um lado negativo, na nossa perspectiva. Mas permitam-me que reforce também só aqui mais duas ideias para terminar. Em relação à redução para 5 anos na caducidade da contratação coletiva. Isto é um aspecto importante para nós e por isso vou reforçar a ideia que apresentei há bocado. Sabendo que, sendo certo, estando na proposta, que os direitos sociais se mantêm durante o período de indefinição entre convenções coletivas, portanto, os direitos fundamentais dos trabalhadores se mantêm durante esse período, nós temos sérias dúvidas quanto, não sei se me poderão responder a estas questões, temos sérias dúvidas quanto à imparcialidade e independência dos mecanismos de arbitragem que depois decidirão as novas convenções coletivas, caso não haja um mútuo acordo entre as partes, se essas arbitragens, se esse tribunal arbitral representará os interesses dos próprios trabalhadores ao fim desses 5 anos. E se 5 anos é um período que realmente considera todas as alterações e se é sempre favorável aos trabalhadores. Por último, referir que é claro para nós que este Código de Trabalho é inovador naquilo que diz respeito às medidas de combate à precariedade. Nós nunca tínhamos visto isso inscrito em nenhum Código de Trabalho e, portanto, eu acho que é importantíssimo que se sublinhe isso. Nós temos procurado sempre responder aos problemas da precariedade, temos feito intervenções no que diz respeito aos falsos recibos verdes, à quantidade de recibos verdes. São cerca de 1 milhão de trabalhadores em Portugal em regime independente, sendo que nem todos poderão ser no registro de precariedade. No entanto, há 1 milhão de trabalhadores, cerca de 20% dos trabalhadores, e, portanto, é importante que se reforcem estas medidas de combate à precariedade. Sendo que, e termino, o denominador comum, ou melhor, aquilo que tornará eficaz todo este campo de propostas e todo este campo legislativo, serão precisamente os instrumentos de fiscalização. E também ouvimos o Presidente da Autoridade para as Condições de Trabalho, a semana passada, referir que, mesmo com o acréscimo de inspectores que se vai fazer até ao fim do ano, não será ainda suficiente para responder às situações de ilegalidade. E, portanto, é importante que se reforcem realmente os meios e os mecanismos de controlo e de fiscalização a estas situações. Obrigado.
Muito obrigado. Creio que estão encerrados os trabalhos da primeira parte desta audição e, portanto, passaríamos ao segundo grupo de entidades, começando pela Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações. Pedia mais uma vez que fosse, na medida do possível, conciso na sua intervenção e que se identificasse no seu início.
Chamo-me Amável Alves e represento a Federação de Sindicatos de Transportes e Comunicações. Quanto ao tempo, vou tentar. Eu começaria por referir um aspecto, uma questão geral, uma questão de princípio, no que diz respeito ao Código de Trabalho, que não só vem manter e aprofundar a inversão do princípio mais favorável, e esta componente traz uma mensagem intrínseca, que é de há um conjunto de matéria, nomeadamente alguma matéria imperativa. Dou um exemplo, as faltas, mas há outras que, tal como o Código em vigor, dá um período, enfim, para que na negociação coletiva se adaptem essas mesmas cláusulas ou então caducam. Mas, simultaneamente, diz que quanto a fazer, isto é, regular ou regulamentar em matéria abaixo da lei, façam favor, têm todas as possibilidades de o fazer. Portanto, há aqui uma mensagem inserida nesta alteração do Código de Trabalho, que tem como objetivo incentivar, privilegiar aquilo que é a regressão na redução dos direitos na contratação coletiva. Não só a contratação coletiva, mas, de caso, da contratação coletiva. trabalho no setor, e aliás, eu queria fazer aqui uma interligação daquilo que está, que é a proposta de lei, e aquilo que é a situação real que se vive hoje, situação real do ponto de vista laboral, talvez para que possamos melhor perceber, enfim, quais são os efeitos que terá esta alteração ao Código de Trabalho no mundo real, sejamos assim, não chamamos assim. E um dos aspectos tem a ver com a flexibilidade do trabalho. Esta questão da organização de campo de trabalho no setor de transportes, não só no setor de transportes, é uma questão de grande importância e é um setor muito sensível, na medida em que, para além das questões da ordem laboral, enfim, também tem efeitos na própria segurança, neste caso a segurança rodoviária. É verdade que há muito tempo que há uma pressão enorme sobre os trabalhadores, sobre os sindicatos, no sentido de adequar os horários de trabalho aos transportes para que, nomeadamente os tripulantes, neste caso motoristas, maquinistas, etc., vão buscar os trabalhadores a casa e vão levá-los a casa no fim do dia, sendo que esse tempo de trabalho, todo esse tempo de trabalho, é o seu horário de trabalho. Já agora, ligar este aspecto a uma questão que foi aqui muito falada, que é a conciliação entre a vida profissional e familiar, e nomeadamente as responsabilidades do pai na assistência, enfim, aos filhos, nas reuniões na escola, no envolvimento dos filhos às creches e tudo isso. Eu tenho aqui a meu poder uma proposta, uma orientação, um exemplo de uma entidade patronal de uma empresa externa na assistência patronal, tenho aqui, diz assim: exemplo para organização de tempo de trabalho. Entrada ao trabalho, 6h45. Saída do trabalho, 19h45. Isto é, 13 horas ao serviço de idade patronal. Eu pergunto se este trabalhador, se sair de casa para entrar, para pegar no veículo às 6h45, tem-se levantar e sair de casa às 6 de casa. E depois chegará à casa às 20h30, por aí. Então, este homem, digo homem porque em geral, se for verificar, dentro de algumas urbanas, raramente se encontra mulheres na tripulação dos veículos, isto quer dizer que não tem qualquer possibilidade de ter, digamos, apoio na família, de dar apoio à família. Mas eu queria dizer que a questão que soca aqui é de pagamento, isto é, fazer o horário, ser voluntário, fazer o horário e pagamento ao pagamento de trabalho extraordinário. Já agora referir, ligando à questão da realidade que se vive, os trabalhadores que neste momento completam a sua retribuição com o trabalho suplementar, devido às características do seu serviço, do seu trabalho, têm, na sua generalidade, salários bases muito baixos. Andam muito próximo do salário mínimo nacional, ao contrário do que possa pensar. Sendo que, na flexibilização do trabalho, isto é, não pagamento do trabalho suplementar, traria para estes trabalhadores reduções de retribuição da ordem dos 30% a 40%, em alguns casos até mais. Portanto, no que se refere à flexibilidade do trabalho, é isto que temos aqui, sim. E no que se refere à precariedade no trabalho, tanto faz no setor de transportes, no setor das comunicações, abunda o trabalho precário, com as suas variedíssimas formas, e que esta alteração que está no Código não tem, vem legalizar exatamente as situações de ilegalidade. Não permite, não possibilita a que exista uma redução substancial do tempo do trabalho precário. O que vem, como disse, é legalizar. Até porque estes mesmos trabalhadores que trabalham nestes setores, que não têm fiscalização da inspeção de trabalho, isto é, a grande questão passa pela fiscalização. Não há efetiva fiscalização, isto também é para escamotear a falta de fiscalização. Só queria terminar dizendo o seguinte: no que se refere à condição relativa e à caducidade, desde logo um aspecto, tem a ver com a identificação por parte do legislador, isto é, que fez o projeto, a responsabilidade do Partido Socialista, de que identificar todas as hipóteses que havia de haver autonomia da negociação, isto é, as partes negociais, a entidade patronal e os sindicatos, preverem ou discutirem, deliberarem sobre aquilo que é a vigência das convenções coletivas de trabalho, substituindo-as, substituindo-as todas essas por a possibilidade de caducidade das convenções. Quem reparar, enfim, todos nós reparamos nisso, estudámos isso, que todos aqueles aspectos que os sindicatos conseguiram, ao longo do tempo, digo sindicatos e entidades patronais, encontrar soluções autónomas, em ponto de vista da vigência das convenções, foram identificadas com, e como tal, colocadas na proposta de lei, no sentido também da possibilidade da caducidade das convenções. Isto é, no setor de transportes e comunicações, só para terminar, dizia que parece, e é certo, um premiar das entidades patronais que ao longo dos anos se recusaram a fazer revisão das convenções relativas de trabalho. Dou 3 ou 4 exemplos, isto é para saber, na realidade, o que é que está a passar. Há uma associação patronal, que é o setor de transportes e mercadorias, que não negocia desde 97 e sempre disse que o que pretende é fazer caducar a convenção. E fez mais. Em 2001 foi acordado e o contrato não foi publicado. Resposta, esperamos pela caducidade da convenção. Assim aconteceu também com a Antrop, vista à espera da caducidade da convenção, assim como tem acontecido também com outros setores de atividade. Dizem exatamente que estão à espera das convenções. Mas há outro aspecto que tem a ver com a adesão individual dos trabalhadores. Este tirocínio, digamos assim, esta experiência que está a ser desenvolvida, no caso da Carris, no caso dos Correios, no caso da Carris, não gosta dos sindicatos da CGTP e, como tal, um texto igual a outro texto do contrato, de não querem subscrever com o sindicato da CGTP, o sindicato da CGTP exatamente porque só há uma explicação, não gosta do sindicato da CGTP, e no caso do SCP e da Transportes do Porto, também a situação idêntica, e nos Correios um tandão até um prémio para que os trabalhadores, incentivar os trabalhadores a venderem os seus direitos. É isso que espera, naturalmente, o que está aqui, o que quer dizer que, com esta proposta, primeiro é o patronato que mais dificuldade tem feito na condição negativa e tem, naturalmente, uma consequência que é uma profunda espiral regressiva para os trabalhadores.
Muito obrigado. Dou a palavra ao representante da Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal.
Bom dia a todos e a todas que estão presentes. O meu nome é Augusto Praça e vou falar, portanto, essencialmente de matérias que têm a ver com a contratação coletiva. Mas não podia deixar de referir uma questão que foi muito valorizada na primeira parte, que é o problema da maternidade barra parentalidade. Eu não quero entrar nesta polémica, para mim esta matéria é uma matéria extremamente interessante, estou envolvida dela desde 1976, uma nova, mas há uma questão que eu queria chamar a atenção, para os senhores deputados e para as senhoras deputadas, é que há um problema, quer no texto atual em vigor, pelo qual eu trabalho, quer na proposta, em que, por exemplo, relativamente à declaração para o caso da gravidez. A mulher é mentirosa, porque se fizer a declaração que está grávida, não vale. Mas se for a declaração do médico, já vale. Portanto, nem que ele seja mentira também. A diretiva comunitária sobre esta matéria não tem este requisito. O requisito é o requisito da proporcionalidade. Há alguns casos que valia a pena olhar para eles, porque, neste caso concreto, se querem igualizar, e a mulher não esteja no patamar de passar por mentirosa, devem mudar para esta norma. Sinceramente, é uma questão que eu vinha levantar há muito tempo, mas agora. E posso lhe dizer, por razões de experiência de tribunal, normalmente os juízes vêm lá ao requisito formal, não é material. Mesmo que uma trabalhadora grávida tenha ido ao médico 5, 6, 7 vezes durante a gravidez, tenha justificado as faltas para ir ao médico por gravidez, que está documentada, isto está em coisas de pesquisa em tribunal, passadas para a minha mão. Mas como não está o requisito formal do atestado médico, ela não é considerada mulher grávida. Há um absurdo nisto, no meu entender. Já agora, também valia a pena pensar que a questão da maternidade, ou seja, a questão da maternidade tem outro componente que é preciso pensar nela. Há proteção de vida à mãe, ao feto, e à recuperação da mulher após parto, que não pode ser igual ao do homem. Portanto, também há questões aqui que têm de ser pensadas na medida em que a mãe transporta no seu seio o feto, o homem no feto. Há uma proteção de vida, e já quero dizer que também na proteção de vida não fala em todas as formas de cessação do contrato de trabalho, só fala no despedimento. E só fala no despedimento. E há outras cessações de contrato de trabalho que não é só o contrato a termo certo, só do exemplo, a comissão de serviço. E podíamos dar exemplos práticos em que mulheres que são diretoras em alguns grandes grupos económicos, logo que engravidaram, disseram, tá, já sabe que no final não tem contrato. Portanto, há uma destas questões que no projeto, ou seja, na proposta de lei, não está previsto. E, portanto, é necessário, se queremos, de facto, trabalhar seriamente, olhar para isto. Quanto à questão da contratação coletiva em si, hoje, pela declaração da OIT de 98, na autonomia e liberdade sindical, enquadra-se o direito à contratação coletiva como um direito social fundamental. Portanto, hoje ninguém põe em causa que, relativamente ao trabalho digno que se defende no mundo inteiro, também da Portugal, provavelmente, se enquadra uma questão fundamental, que é a autonomia liberal sindical. Nas convenções que asseguram estes direitos sociais fundamentais, as Large Core Conventions, entra as convenções sobre a liberdade de negociação coletiva. A autonomia total das partes. Eu quero chamar a atenção de que se por lei, mesmo que a autonomia, na autonomia das partes, tenha convencionado que a convenção vigora por 30 anos, que é normalmente o prazo de prescrição geral do Código Civil, sobre as obrigações, aqui não vem introduzir, vem introduzir legalmente a caducidade ao fim de 5 anos. Nem sequer a liberdade ou a autonomia das partes é garantida. Bom, parece-me alguma coisa mal. Para não falar na violação do direito à contratação coletiva da Constituição, mas valia a pena olhar para esta questão que, sendo a caducidade das convenções livremente negociadas, livremente fixadas a sua vigência, que venha o legislador impor a sua caducidade, significa, no meu entender, que já não estou só a falar da Constituição, estou a falar das normas internacionais. Podia falar na Carta Social Europeia também, que também regulamenta esta matéria, e que deveríamos ver se isto não se choca exatamente com aquilo que o Estado português, ao ratificar estas convenções ou tratados internacionais, se vinculou a respeitar, e não se respeita, ao impor obrigatoriamente a caducidade ao fim de 5 anos. Mesmo que seja diferente. Um aspecto particular que eu queria chamar a atenção é o artigo 9 da Lei Preambular. Eu vou dizer, usar uma palavra que pode ter diversas conotações e faço de propósito. O artigo 9 é aquilo que chama a purga da contratação coletiva em Portugal. Inclusivamente, relativamente a uma invasão das competências dos órgãos de soberania, que relativamente quando as convenções que foram requeridas com caducidade no âmbito do Código de Trabalho, que estão a ser julgadas em tribunal, o legislador entende, se for para a frente esta proposta, que nem os tribunais têm possibilidade de avaliar a decisão se é, da caducidade ou não. É o Assembleia da República que vai legislar e dizer que caducam. E mais, como uma questão curiosa, é até que podem publicar o aviso de caducidade oficiosamente. Ou seja, é uma coisa que... esta questão da oficialidade, nem relativamente a algumas matérias dos tribunais isto existe, mas relativamente às convenções para caducarem, disse lá que oficiosamente o Ministério do Trabalho de publicar o aviso. Pronto, significa que este artigo 9 quer dizer que só fica de fora uma convenção coletiva de trabalho, só fica de fora da caducidade de uma convenção negociada há muito poucos dias, e porque a Associação Patronal não teve em conta que foi negociada já depois do projeto ter apresentado. Mas já foi a correr ao Ministro a dizer que também tem que revogá-la. Porque não está lá, não está lá no artigo 9. Portanto, significa que este artigo 9 está feito à medida, e pode ser qual é a Associação dos Hotéis de Portugal. Não tenho dúvidas de dizer isto, porque já tudo isso foi dito. Por alguém da Associação Patronal, que quando viu que a convenção que eles negociaram em 2003 não caducava, foi lá dizer ao Ministro que tinha que lá metê-la. Até chega-se a este ponto. E dito isto, à frente de toda a gente, ninguém me pediu para guardar reserva, e portanto estou a dizê-lo aqui publicamente. A outra questão que se chama a atenção é o problema da contratação coletiva e a extensão das convenções. Eu acho que valia a pena os senhores deputados fazerem a cooperação com a contratação coletiva do governo Thatcher na Inglaterra. A taxa de cobertura da contração coletiva, antes da Margaret Thatcher em Inglaterra, era cerca de 80% dos distribuidores. Atualmente, não atinge os 36%. Os distribuidores, portanto, isto para ver em Inglaterra, vão para a zona do Liverpool, ou vão para outras zonas de Newcastle ou Manchester, vejam lá ver como é que os portugueses lá trabalham, como escravos. Ou vão para a Espanha, inclusive, posso dizer que em Espanha trabalham como escravos. Portanto, significa que tem a ver com a Espanha por outras razões, mas já lá vou. Mas a Inglaterra, relativamente à inexistência de convenções coletivas de trabalho, levou a que a pobreza da Inglaterra, que é isso, e alguns de vocês conhecem melhor que eu, que viveram lá, nos anos 70 não havia ninguém a viver na rua, hoje vê-se toda a gente a viver no metro, ou no vão da escada, como em Lisboa. Porquê? Porque a questão da caducidade das convenções levou à extensão da pobreza em alguns segmentos da sociedade que levaram a pobreza a viver para a rua. Ora, em Portugal, com os baixos salários que temos, havendo situações, para vocês só terem uma ideia, do setor da agricultura, que há muito poucos dias, há 2 anos atrás, não tinha nenhuma convenção nacional, passou a ter. E tem uma cláusula de que não caduca a convenção. Pelo artigo 9º, que foi denunciado, ela caduca. Aquilo que durante muitos anos, dezenas de anos, os trabalhadores da agricultura nunca tiveram convenção coletiva, trabalho agora têm, o legislador vem dizer que volta a caducar. Já vem o exemplo, vejam a televisão, dos romanos lá cima no Porto. Ou melhor, na Régua, em Santa Marta do Panaguião. Vem acusar o Estado português de trabalhar com os escravos. Estamos a fazer a mesma coisa que se passa em Espanha relativamente ao setor da agricultura, onde um suíno mesmo foi morto, exatamente por alguém que levou para lá, estou a dar exemplo da família, não estou a falar noutros, exatamente que foram trabalhar com os escravos, que é a situação que se vive neste momento lá acima, muito próxima de Santa Marta, Panaguião, ou nas vinhas do Douro, património mundial. Havia necessidade de vermos algumas das questões das convenções coletivas de trabalho e aquilo que se passa na Europa, que é o combate à baixa de salários, relativamente, por força das convenções coletivas de trabalho que educarem ou não serem estendidas à generalidade dos trabalhadores. Articulam isto com as posições do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias relativamente aos casos Viking, Laval e o mais recente Comissão Luxemburgo, em que vêm dizer que, no caso dos destacamentos, e é isso que eu estou a falar dos destacamentos portugueses para o estrangeiro ou do estrangeiro para Portugal, relativamente só se aplica às condições mínimas, o salário mínimo, e algumas pequenas coisas que diz a própria diretiva. Ou seja, não havendo convenções coletivas de trabalho extensíveis a todos os trabalhadores, significa que, do ponto de vista, no caso dos destacamentos para cá ou para fora, os nossos trabalhadores estão desprotegidos. E chamar a atenção para um aspecto muito simples. As convenções coletivas de trabalho, na generalidade, consagram direitos de remuneratórios, ou de ganho, que talvez seja mais correto, porque se for a remuneração está protegida, que não, a lei não prevê. É só um exemplo. Quantos milhares de trabalhadores trabalham por turnos? Se a convenção caducar, esses trabalhadores que têm um subsídio de turno deixam de o receber. Os trabalhadores da lotaria têm direito à alimentação em espécie, por isso os seus salários são de 40% a 60% mais baixos que a média dos outros setores, porque têm direito à alimentação em espécie, gratuita, como em 3 refeições. Se a convenção coletiva de trabalho caducar, deixam de comer as 3 refeições. Qual é a perda de ganho? Relativamente às carreiras, vão todas as vidas. Eu digo assim, vejam o setor bancário. O setor bancário, se caducar a convenção coletiva de trabalho do setor bancário, o ACP, significa tão só que a maior parte dos trabalhadores perdem carreiras profissionais, perdem abonos para falhas, perdem subsídios, perdem os prémios todos. Isso significa que se nesta linha de ataque à contratação coletiva e de fazer caducar as convenções, seguir, se não for alterado este caminho, o que é que nós temos? Mas agora, depois que isto, tendo em conta até a decisão do Tribunal Constitucional sobre o Código de Trabalho, 3-0 ou 8-5, como alguns dizem, todos disseram que a norma do artigo da caducidade não era inconstitucional, porque o regime, não eram os direitos individuais, não eram os direitos adquiridos, o regime da convenção se mantinha para os trabalhadores que tinha sido aplicada. Bom, mas com a proposta, já com a alteração em 2006, a Lei 9 de 2006, veio restringir esta decisão do Tribunal Constitucional, o que vem agora dizer é que, relativamente a essa matéria, só restringe a 3 ou 4 direitos. Significa, os dias deputados, que vão ter que legislar e trabalhar nisto, vão ter uma coisa perfeitamente muito simples. Ou são capazes de parar isto, o projeto não pode seguir assim, a proposta não pode seguir assim, ou vão ter o ónus às vossas costas de diminuir, na generalidade dos trabalhadores, o ganho que eles têm. No caso da hotelaria, posso dizer que alguns trabalhadores perdem mais de 50% do ganho, um trabalhador noturno num hotel perderá um subsídio de 50% na sua que é retribuição, mas com esse trabalho noturno perde-o, porque não está protegido pela norma da retribuição, e irá levar que esse trabalhador perca um nível de retribuição extremamente baixo. Eu posso originalizar. Eu vou deixar um conjunto de convenções em que estes direitos estão assegurados para se perceber que, em algumas zonas do país, em que vivem de 3 ou 4 indústrias, se a convenção caducar, não é só os trabalhadores que perdem, é a comunidade local e é o país em si próprio. Porque se baixar os níveis de ganho, segundo dizia o Jean-Claude Trichet, num seminário a semana passada, em Bruxelas, tem consequência a diminuição do mercado de trabalho, da diminuição da capacidade de compra no mercado de trabalho, porque a diminuição de salários leva à diminuição do ganho e, por aí fora, toda a população empobrece. Então, isso significa que é necessário olhar para a contratação coletiva, garantir que a contratação coletiva é um bem que, estando os direitos de toda a gente, enriquece o país, não o empobrece, e o contrário, a caducidade, é exatamente o contrário. E já vou terminar, já estou a falar há muito tempo. E só queria dizer, terminar dizer assim, há uma questão essencial. A estrutura do direito de trabalho foi um princípio de que a lei é uma lei mínima para todos. Não é possível, nem é entendível, sendo lei, deixe de ser lei para todos os cidadãos, mesmo que sejam trabalhadores. Porque ser trabalhador pode-se morrer, não é crime. Se for de outra forma, já é crime. Mas sendo trabalhador, é uma lei de mínimos, deve abranger todos. Não pode haver situações em que uns tenham mais direitos que menos direitos. A lei só pode ser lei de todos se garantir que abaixo da lei não há outras soluções. Portanto, no nosso entender, para garantir que a autonomia, a liberdade sindical, o direito à contratação coletiva e a não caducidade das convenções é um elemento estruturante de uma sociedade democrática em que trabalhar é digno e não, seja indigno, como se propõe na proposta apresentada. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou a palavra à representante da Federação Portuguesa dos Sindicatos do Comércio, Escritório e Serviços.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Manuel Carreiro, da Federação Portuguesa dos Sindicatos do Comércio, Escritórios e Serviços. A falta de tempo ou pouco tempo é inimigo da perfeição nesta matéria e, portanto, este é logo um problema que nós nos defrontamos aqui. Um alerta. Nós estamos num momento de uma conjuntura tremenda. Imaginem por uns segundos, Srs. Deputados, que aquilo que está aí hoje a acontecer nas bolsas se reflete no comércio e serviços em Portugal, no encerramento imediato de 2 ou 3 grandes grupos da grande distribuição. E quero-vos dizer que os mais ameaçados são os nacionais, aqueles que têm a PASCA. E estamos a falar imediatamente do desemprego de 20, 30 ou 40 mil pessoas. Imediatamente. E não sejamos alarmistas, mas estas empresas trabalham com os bancos todos os dias. Numa conjuntura são banqueiros, noutra conjuntura precisam do dinheiro dos bancos. E podem não o ter. E, portanto, é neste contexto e com estas ameaças que nós estamos aqui a falar da alteração do Código de Trabalho e das circunstâncias. E tenho atenção também, Srs. Deputados, que estas empresas são os principais consumidores, são os principais adquirentes do que se produz em Portugal. E, se não há crédito, ou se há dificuldade em obter crédito, é óbvio que já deram ordens às tesourarias para alargar os prazos de pagamento. Para liquidarem, é o termo exato, os fornecedores, enfim, naquilo que puder, esmiuçar os fornecedores até onde se puder. Já estão muito esmiuçados, toda a gente sabe isto. E isto tem efeitos devastadores na produção que se faz cá. Eu, lá na minha empresa, posso dizer à empresa A ou B que tem que me dar mais isto ou mais aquilo. Tem que me colocar lá mais 100 ou 200 trabalhos precários. Mas não posso dizer ao japonês, ou ao alemão, ou ao francês que faz isso. É verdade, mas aqui é o português, digo e imponho que faça isso. Porque eu tenho lá 180, 120, 130, 140 dias de não pagamento da produção dele. Tenho lá 70, 80% da produção dele. E, portanto, posso-lhe pôr as regras como bem entender. Porque ele tem que sujeitar aquilo que eu quiser. Ou então a alternativa é fechar a empresa. E os seus deputados não têm noção disto. Mas não pensem que as grandes empresas, as nacionais, estão fora desta pressão. Aliás, são as mais pressionadas. Aliás, é por isso que nem sequer falam. façam um inquérito e vejam o que se passa e vejam se alguma vos diz alguma coisa sobre isto. Vejam se alguma vos dá os dados reais dos contratos que assinou. Dá-vos dados falsificados, dá-vos o contrato paralelo, tipo contratos de futebol há uns anos atrás. Há o oficial e há o particular. É o oficial que vem, mas o particular, que é o que vale, nunca aparece. E peço-vos que procurem qual é o prazo em que eles estão a receber. É claro que as multinacionais, algumas ainda são pagas em outras condições, mas essas têm outros meios. Mas nem todas. E, portanto, é nesta conjuntura que nós estamos a falar em alterar as regras de trabalho e as leis de trabalho. E se se faz isto, senhores deputados, em relação ao capital e ao grande capital, então imaginem quais são as pressões que nós hoje sentimos nos cais de trabalho, designadamente nesta grande produção, quais são as condições de trabalho nesta grande produção. Algumas notas, rapidamente, sobre algumas imprecisões e omissões do projeto em apreço, da lei em apreço. No código em vigor, e agora nesta própria proposta, continuam algumas imprecisões, algumas omissões, algumas contradições em relação a conceitos e a questões básicas. Desde logo, o contrato a termo e outros contratos obrigatoriamente escritos, não diz a lei, não diz e não diz, embora se entenda que é assim que devia ser, que no ato da assinatura deve ser entregue uma cópia ao trabalhador. Há centenas, há milhares de processos por causa disto, senhores deputados, a decorrer em tribunais. E há centenas ou milhares de empresas que não cumprem esta obrigação. E a lei continua a ser omissa, é uma relação com a matéria desta, é uma matéria meramente formal. No artigo 258 da proposta de lei, diz esta coisa extraordinária. Valor superior ao corrente na região, quem é que o determina? Ali para a senhora deputada do Algarve, o que é o valor corrente na região? Para o senhor deputado Débora, qual é o valor corrente na região? Isto é um conceito absolutamente, desculpem a expressão, inventado, não é? Que é o valor corrente na região. Depois continua a não clarificar com rigor as componentes do cálculo dos subsídios de férias, de Natal e salário durante o período de férias. Com isso contribuindo, primeiro, para a discriminação, nomeadamente dos trabalhos precários e, nomeadamente, dos mais jovens e as mulheres. Para a discriminação dos menos informados e promovendo, essencialmente, a inundação dos tribunais. Da inspeção de trabalho em primeiro lugar, mas essa, enfim, é um passador que não funciona, portanto, vão parar os tribunais. A inundação dos tribunais de processos. Só nós tínhamos, no momento, temos uma proposta para meter-se, aos seus estados, cerca de 8.500 processos por causa desta matéria do cálculo de trabalho da componente dos subsídios e da componente do valor do salário durante o período de férias. Temos uma empresa que a gente meta 8.500 processos nos tribunais de todo o país. Só para terem uma ideia disto. Não consagra os conceitos de trabalho trabalho temporário, empresa de trabalho temporário e nem o do utilizador de trabalho temporário. São conceitos que não são consagrados. Estavam na lei anterior e pacificamente, aliás, a lei anterior, enfim, que está em vigor, tinha conceitos que eram pacíficos e, portanto, agora desaparecem da proposta de lei. Não clarifica o direito, já foi aqui referenciado, da parte negocial a solicitar arbitragem obrigatória em caso de bloqueamento negocial ou de conflito, nem atribui nesta matéria um poder imenso, eu não quero qualificá-lo, ao Ministro de Serviço no Ministério do Trabalho. É uma coisa que deve ser refletida pelos seus deputados. Qual é o poder deste Ministro? Eu ainda sou do tempo, comecei a ser sindicalista no tempo da homologação das convenções coletivas. Tenho uma pena enorme, até por outras razões, até pessoais, do Dr. Marcelo Curto não poder estar aqui a representar o meu sindicato. Para eu vir aqui dizer-vos o que era este poder dos ministros. Porque eu sou desse tempo, dos anos 70, do princípio dos anos 70. E ele era o nosso advogado do sindicato, nesta e noutras matérias. E, portanto, para eu vir aqui dizer-vos o que significava o poder dos ministros e a arbitrariedade que isso dava origem. Epa, não podemos, meus senhores. Nós viemos. Isto é uma subversão das regras de jogo. Os ministros decidiram sobre tudo e mais alguma coisa. Com um poder a vida. E não estou a falar disto desta pessoa que lá está agora, porque os ministros mudam, né, infelizmente. E, portanto, não é a pessoa em si que estão a discutir. É o dar seu poder a um ministro em concreto, numa matéria desta, e retirar às partes a possibilidade delas, perante uma situação qualquer, recorrerem ao direito. Nos direitos parentais, e não vou entrar na discussão também, dá-se mais direitos aos avós que aos pais. As senhoras deputadas são sensíveis, já percebi, muito sensíveis a esta matéria, agradeço que vejam bem o que está escrito nas propostas. Não temos tempo, senhores, para falar aqui, devíamos falá-lo, e aqui as minhas colegas estão ao lado, dos problemas das mulheres do comércio, das mulheres dos serviços. Só vos alerto para isto. Imaginem-se a trabalhar numa caixa de uma frente, de uma placa de vendas de um grande hipermercado ou de um grande supermercado. Chego lá às 20 horas, era o vosso horário de saída. A empresa diz, não fecha a caixa, continua aí. Imaginem que os filhos estão na rua, porque a creche entretanto fechou, porque as creches funcionam até às 18, 19 ou 20 horas, na melhor das hipóteses. Imaginem-se o drama disto. Imaginem-se as senhoras como clientes, ou os seus pais como clientes, na fila à frente dessa trabalhadora, a exigir que ela sorria, esteja bem disposta e vos faça o registro das compras. Imaginem os dramas que isto é. Este não é um drama de um dia, é um drama de todos os dias. É um drama generalizado. E vai aumentar brutalmente quando a convenção coletiva que regula esta, a convenção coletiva que regula esta matéria caducar, por força de lei, e houver a flexibilidade que o projeto prevê. E queria-vos dizer só isto. A convenção coletiva que regula estas matérias e que garante direitos a estas mulheres, alguma proteção mínima a estas mulheres, foi publicada, foi negociada e publicada em 2005, como é público e notório, e vai ser revogada por força de uma norma legal proposta no Código de Trabalho, aqui profundamente falada há pouco, porque o legislador entende que a convenção deve ser pura e simplesmente revogada, porque certamente é assim a vontade da entidade patronal que a negociou. Uma outra chamada de atenção para os senhores, uma outra norma que está na lei, é o problema da recolha dos dados biométricos e a questão da recolha de imagens. Peço aos senhores deputados que reflitam sobre as notícias dos jornais, nem precisam ir mais longe, mas forem à internet, então tem lá um mundo de informação, sobre o que se passou no grupo no Schwartz, aqui traduzido para português, para nós próprios, eu lido, mas eu lido, está falando, e são outras empresas daquele grupo alemão, e tudo aquilo que os alemães, fizeram uma pesquisa sobre isso, e aquilo é um exemplo. Há N exemplos daquilo a nível mundial. N exemplos daquilo. Portanto, o líder é o que está agora, digamos, está a dar, não é? Talvez tenha ido mais longe que os outros. Porquê? Porque os outros espiam os trabalhadores no local de trabalho. Espiam os seus deputados, não apenas colhendo imagens. Espiam mesmo. Isto é, fazem aquilo que a PIDE não era capaz de fazer. Que é ter imagem e som, ou vídeo e ao natural. Mas não tem. Se os senhores pensam que só têm imagem e som dos trabalhadores, estão equivocados. Quando os senhores lá entram, também são seguidos para as câmaras, são ouvidos e escutados. Porque aquelas câmaras fazem isso tudo. São direcionadas e, portanto, seguem as pessoas. Não. E, portanto, aquilo que o Lidl fazia, que agora, enfim, os tribunais alemães estão, e a Comissão de Proteção de Dados da Alemanha está a penalizar fortemente, faz banalmente, é o que vamos dizer, faz banalmente numa lojinha no Barreiro, e a certa altura tinha uma câmara e um som no sítio onde as senhoras iam fazer a prova dos vestidos e máscaras. Porque isto hoje é o uso destes meios que está democratizado. Ora bem, colocar estes meios sem pedir autorização a ninguém, como está previsto na lei, basta comunicar, de facto não pode ser. Estes dados, estas coisas têm que ser profundamente controladas. Isto é uma invasão total da vida de todos nós, não é só enquanto trabalhadores, é da vida de todos. E é um abuso, é um uso e abuso. As pessoas provavelmente não têm noção do que é hoje a utilização dos meios tecnológicos nos locais de trabalho. Basta, enquanto clientes, basta olharem para as paredes e para os tetos, os que conseguem ver e verificarão que tudo é gravado, tudo é estudado, tudo é controlado. E, portanto, passava agora duas ou três questões. Já a intervenção anterior falou da caducidade. Eu quero vos dizer o seguinte. Sou da organização em Portugal, nos últimos 5 anos, segundo as estatísticas oficiais, quando não são as nossas, são as do próprio Ministério, mais convenções coletivas negociou, maior número, e maior número de trabalhadores abrangeu com convenções coletivas negociadas. E, portanto, maior número de convenções publicou nos últimos 5 anos. Estávamos aqui há pouco, por causa de uma informação que recebemos, a falar aqui com a minha colega do lado, que tem uma convenção lá na Secretaria, uma grande convenção coletiva, abrange mais de 80 mil trabalhadores, está lá na Secretaria, para ser processada no Ministério do Trabalho, para ser publicada. Senhores deputados, acham que é normal que haja uma lei que vá revogar esta convenção que ainda não foi publicada? Acham que nós vivemos? Onde é que nós vivemos? Se ainda está na Secretaria para ser publicada, já há uma lei que diz que ela vai ser revogada. Bem, mas eu falei-vos aqui da Convenção da Grande Distribuição, que abrange 70 ou 80 mil trabalhadores, foi publicada em 2005. Não estamos a falar que foi publicada em 75, eu repito, 2005. E foi republicada, também tinha colega a dizer, este ano vai ser revogada por imposição legal. Bem, estamos a falar de convenções que abrangem 600 mil pessoas, garantem direitos mínimos a 600 mil pessoas, todas elas publicadas depois de 2003. Portanto, não são convenções de há 30 anos, meus senhores. E vão ser todas revogadas por imposição legal. É disto que estamos a falar. E, portanto, digam-me se isto é justo, em que país é que nós vivemos, em que condições vivemos. Por isso é que nós nos propomos e sugerimos alterem esta norma, se fazem favor, porque isto de facto é, as consequências sociais, etc., já foram aqui ditas. Depois do princípio do tratamento mais favorável, já aqui foi falado, chamamos a atenção, com o vigor que esta questão tem, e chamamos a atenção, para não gastar mais tempo, e não repetir o que outros já disseram, para a contradição que é entre esta proposta que tem no Código de Trabalho e a proposta, por exemplo, que esta Assembleia, e muito bem, consagrou no Código para a Administração Pública, na Lei 58/2008. Portanto, estamos a falar de uma coisa do tempo do PREC. Temos uma coisa que as pessoas aprovaram ainda muito recentemente. E, portanto, resolve o problema perfeitamente se transcreverem para este Código aquilo que está consagrado no Código para a Administração Pública em relação à matéria, do princípio do tratamento mais favorável. Portanto, é uma norma perfeitamente aceitável e que não suscitaria, e é uma sugestão. Duas ou três observações sobre a organização do tempo de trabalho num setor que tem uma tradição e umas, enfim, de problemas gravíssimos no tempo de trabalho, onde há, nós temos pena, não conseguimos trazer aqui, ter aqui testemunhalmente, mas asseguramos-vos, podemos vos trazer quando quiserem, uma pessoa, uma trabalhadora, uma dirigente do sindicato, que faz aquilo que os senhores agora na lei chamam banco de horas. Nós, prosaicamente, o que está generalizado no setor há mais de 20 anos é saco de horas. Saco de horas. Essa trabalhadora, que não pode estar aqui porque tem dois filhos pequenos e, não, e o marido tem um horário e tem uma função que não lhe permite hoje ficar com eles, devia estar aqui para vos dizer isto. Na empresa dela estava generalizado o banco de horas aqui. O saco de horas, hoje banco de horas, com a nova designação, banco de horas. Houve uma intervenção sindical, que aliás está na origem da luxa da gente sindical, muito ativa nessa empresa, nesse local de trabalho em concreto. Para compensar as horas que ela tinha no saco, tinha trabalhado. E ela é uma jovem que tem 30 anos. Portanto, já veem que não trabalha há muitos anos. Para compensar as horas que ela tinha no saco, teve de seguida 6 meses em casa. Só para compensar as horas. Dos 430 colegas dela, eram 430 naquele local de trabalho, houve trabalhadoras que estiveram 9 e 11 meses em casa. E a própria empresa me disse que não deve ter havido nenhuma. Não teve mais que 2 meses em casa. A própria empresa recolheu-se, não houve nenhuma. Portanto, os senhores, isto é um exemplo. Dirão, é um exemplo extremo. Não. Se baixarem aqui a rua, forem ali abaixo a um supermercado que ali há, houve trabalhadores daqueles que tiveram 180 dias em casa para compensar as horas que tinham no saco de horas. Quando a empresa mudou de nome. Ou mudou de proprietário. Portanto, isto é uma prática generalizada no setor do comércio e serviços. É uma prática que as empresas, quando é para trabalhar a mais, trabalham todos os dias. Quando é para trabalhar nos dias de descanso, trabalha-se todos os dias. Quando é para trabalhar nos feriados, trabalha-se todos os dias. Mas quando é para compensar, nunca há tempo. Aliás, os espanhóis, já agora também temos alguma coisa que aprender com eles, fizeram um estudo e chegaram à conclusão de que as empresas, para receber o trabalho, tinham condições. Para compensar o trabalho, nunca tinham condições, porque não tinham, de facto, condições orgânicas para depois dar a contrapartida aos trabalhadores do trabalho a mais. Eu já nem discuto o problema do trabalho ser gratuito, do trabalho ser ser assim, gel hora por hora, quando no trabalho extraordinário é uma por duas, etc, etc. Já nem falo desse problema. Chamamos a atenção para esta barbaridade. E chamamos a atenção por uma outra barbaridade, que é, nós retrocedemos ao tempo em que eu comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, trabalhava 6 dias por semana e descansava um. E trabalhava ao domingo, quero-vos dizer isso. Este projeto de lei volta novamente aos 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso. E isto não é uma questão pequena. Passa à frente. Deixa-me só dizer também uma coisa. Tinha aqui, portanto, até por memória, queria vos dizer o seguinte. Pensem que este problema dos horários, para além de todas as outras consequências, todas as outras possíveis, designadamente, da harmonização da vida, etc, etc, familiar e profissional, tem um problema seríssimo. É por aqui que passa a saúde e o bem-estar de muitos dos trabalhadores. Isto desorganiza tudo, mas também desorganiza a saúde e a vida das pessoas. Isto também está muito na origem, e peço que, se quiserem, façam consultas ao Serviço Nacional de Saúde. Está muito na origem de milhares, de milhões de consultas nos centros de saúde portugueses, designadamente em matérias relacionadas com doenças do foro psiquiátrico. Portanto, vejam as consequências do que aqui está. E relaciono isto com a caducidade das convenções, porque é aí que está o nó do problema. Não é só o que a lei tem, é que com a caducidade das convenções a lei aplica-se diretamente. Em relação aos despedimentos, a facilitação já foi aqui referenciada, é só uma nota e uma contradição. A redução de 360 para 60 dias para o trabalhador impugnar um despedimento sem justa causa, é confrontada com o direito do patrão de continuar a ter 360 dias para impugnar o despedimento feito com a justa causa para o trabalhador. Isto é a igualdade das partes da lei. Ou seja, para o trabalhador 60 dias para impugnar o despedimento. Nós temos neste momento a correr, este sindicato tem a correr nos tribunais do país, nem vou falar dos nossos tribunais, temos sempre uma tendência para dizer mal. E às vezes não é verdade. E, portanto, os prazos às vezes... não é verdade certo tipo de acusações que se fazem ao nosso sistema judicial. Mas... dizer-vos isto. Nós temos cerca de 3 mil processos a correr em tribunal. Foram os que a Inspeção de Trabalho tem por modo próprio. Na maior parte dos casos, são processos por despedimento sem justa causa. Se fosse este o prazo, não existiam os tribunais. Não havia tempo de os meter lá. Não havia humanamente tempo. Senhores deputados, pensem nisto. A lei obriga que o trabalhador passe primeiro por um processo de mediação. E depois meta o processo em tribunal. Em 60 dias. Isto não era o tempo das conciliações. Quando se ia para a conciliação, no tempo que havia aquele processo, aquele procedimento das conciliações, que se acabou por inconstitucional, o prazo não contava. Isto é, suspendia o prazo para o trabalhador ter o processo. Agora não. Agora o que é preciso é despedir e não dar a oportunidade ao trabalhador para conciliar. Chamamos a atenção para esta aberração, para esta proposta e para a desigualdade de tratamento e para a necessidade, inclusive, de articular este código com o código do processo de trabalho. O trabalho temporário, duas notas, provavelmente vem aqui por outras vias. Uma lei que era relativamente pacífica, ou que estava relativamente pacífica, começa outra vez a suscitar grandes problemas. A proposta de lei, no seu artigo 185, no número 10, faz uma alteração à lei anterior, que é um retrocesso social importantíssimo. Cria uma dualidade de critério e discrimina, já aqui proposta, a evidência, os trabalhadores temporários. Isto é, até 60 dias não têm direitos. Depois de 60 dias passam a ter direitos. Isto é uma inovação, não tem justificação nenhuma, é uma inovação que é um verdadeiro retrocesso. Depois é o problema, no artigo, neste mesmo artigo 10, esqueceram-se de incluir as alíneas B e C do artigo 10 da lei anterior. Isto é... caem duas alíneas, porque estão metidas num artigo que tem a ver com as empresas, mas que são naturalmente, tipicamente, das relações de trabalho, de proteção da higiene, da segurança, etc., dos trabalhadores, e que são aspectos extremamente importantes. Para o ataque à atividade sindical nos locais de trabalho, só digo aos seus deputados o seguinte. Na lei anterior, no código está em vigor, e nas leis portuguesas desde há muito tempo, desde praticamente o 25 de Abril, aliás, da lei sindical, desde o 25 de Abril, sempre esteve lá uma norma que dizia assim, o empregador é obrigado a pôr à disposição. Reparem nesta coisa extraordinária. Agora diz assim, o empregador deve. Para qualquer pessoa que atende os gajos de trabalho sabe que as nossas empresas, a cidade das nossas empresas, os nossos empresários é um... já é um adjetivo que se calhar se padura muito bem com o comportamento de alguns. Tem horror a ter lá informação sindical, nem que seja do clube, dos trabalhadores lá do sítio. Tem horror a isso. Então agora, se dizem deve, nunca mais há placares sindicais, nunca mais há informação sindical nos locais de trabalho. Portanto, chama a atenção para esta mudança subtil, mas é uma mudança que pode significar imenso em relação à atividade sindical nos locais de trabalho. O problema das cotizações já aqui foi posto, portanto, já foi aqui referenciado e, portanto, acho que é regressamos ao tempo, e espero que não estejamos a regressar ao tempo do partir a espinha intersindical, ou que não haja essa pretensão, como já houve noutros tempos, de vir alterar as contas sindicais. Porque, de facto, parece uma encomenda direta para criar dificuldades aos sindicatos e, no fundo, para criar problemas à sindicalização, à ação sindical nos lugares de trabalho. Não se coaduna com o Estado de Direito Democrático. Eu não creio que as pessoas tenham esta intenção, mas, pronto, enfim, a verdade é que está lá escrito, a verdade é que vai dar ter esses aspectos. A última nota que vos queria dar, das muitas coisas que podíamos falar, é sobre os créditos, os privilégios escritórios. Parece uma questão, uma melhoquice, mas não é. Impõe-se consagrar a responsabilidade solidária dos gerentes e administradores no pagamento dos créditos laborais à semelhança do que o Estado faz para si, do que o Estado faz para si, em relação à segurança social e ao fisco. Ou seja, o Estado português, entende que quando não há esse pagamento, os responsáveis têm que responder solidariamente por isso. Quando é os créditos aos trabalhadores, os salários dos trabalhadores, como ainda ontem, um senhor, provocatoriamente, um presidente de uma associação patronal, vinha dizer, aqui não se pagam salários a ninguém. Esses senhores não são responsáveis, não são solidariamente responsáveis e, portanto, as empresas fecham, eles vão-se embora, ninguém é responsável por isso nenhum. Portanto, é uma questão que os senhores deviam ter presente, até porque dá origem àquele tipo de atuações. Aquilo que aquele senhor ontem disse não é verdade. Não é verdade aquilo. O que ele está a justificar é não pagamos porque os outros também não pagam, portanto, nós não podemos pagar. Não é verdade. Ou seja, não há 50% nem 40% dos portugueses que não recebem salário, como ele disse na rádio, como eu ouvi na rádio. Não é verdade isto. Infelizmente, há muitos portugueses que não recebem salário. Agora, não são tantos, felizmente, para nós. E, portanto, ele diz aquilo porque ele não é responsável pelo que diz. Isto é, não é responsável para a afirmação pública, mas também não é responsável na empresa dele por não pagar e, portanto, pode dizer aquelas coisas e até incentivar que outros não paguem, porque se ninguém paga, porque é que eu estou a pagar? Enfim, até só um par vem pagar e cumprir as minhas responsabilidades. A outra questão que está no código, que precisa de ser emendada, e que já foi... que é a questão transposta no artigo 367, agora para o 332, que estabelece o privilégio imobiliário especial. Bem, nós temos uma tradição do nosso Tribunal, do nosso Supremo Tribunal sobre esta matéria, que põe sempre os bancos à frente dos salários dos trabalhadores. Isto tem sido, é um maná. Aliás, o nosso Supremo Tribunal tem procurado legislar, não tem procurado interpretar a lei. Mas isso, a lei diz uma coisa, eles fazem outra, e portanto, enfim. Mas, para além desse problema, põe-se aqui um outro. A lei criou esta situação obtusa, que é: o trabalhador tem um crédito imobiliário especial se o local onde ele trabalha for propriedade da empresa. O colega do lado que está numas instalações alugadas para a empresa já não tem esta situação. Então, num processo de insolvência, uns recebem, os bens da empresa respondem pelos créditos do trabalhador, para os outros não respondem, portanto, nós temos esta situação. Mas temos esta situação concreta já, que é, os trabalhadores vão receber as indemnizações a que tinham direito, ou os salários a que eram faltosos, que não tinham pago, e outros, porque estão num local alugado, ou num local que não é a propriedade da própria empresa, já não têm direito, já não têm esta tal situação. Portanto, o que sugerimos aos seus deputados, o que solicitamos, é que corrijam esta anormalidade, porque isto cria uma situação de discriminação intolerável na nossa situação e que viola naturalmente o artigo 13 da Constituição da República Portuguesa, a igualdade dos cidadãos perante a lei. Portanto, muito obrigado.
Muito obrigado. Dou a palavra à representação da Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Química, Farmacêutica, Elétrica, Energia e Minas.
Bom dia. Eu chamo António Quintas e represento a Federação da FEC Metal, como aqui foi referido. Eu queria, em primeiro lugar, deixar aqui o registro da nossa incompreensão pelo facto da audição ser feita assim. Não quero interferir nos trabalhos da Comissão, lá, não saberão porquê, mas, enfim, dado que estamos a tratar de um assunto desta delicadeza, de tanta delicadeza, que se trata de regular relações laborais, digamos que antagónicas, e que por isso mesmo há que ter em conta não paralisar ainda a parte mais fraca, que é o caso desta proposta, e que, para o qual... se devia ponderar com tempo para ver as realidades em cada setor, ver qual é a situação concreta, para depois a seguir legislar por medidas, chamemos assim, entre aspas. Né? Não, enfim, isto não permite, digamos que a exposição mais detalhada, mais demorada, que devia ser feita. E por outro lado, não percebemos qual é a pressa. Não percebemos qual é a pressa. Há pressa, de facto, como uma camarada Manuel já referiu aqui, em relação aos salários. Aí há pressa. Não é possível tirar da agonia o pequeno comércio, a pequena restauração, ou seja, relançar a atividade económica do país num quadro em que as pessoas não têm poder de compra. Não é possível. Não é possível. É absolutamente estratégico, mas pressa não há. Mas presta aqui já se põe. Ora bom, portanto, quando solicitámos a audiência, pretendíamos, portanto, naturalmente, fazer um levantamento rigoroso da situação dos vários setores que representamos e depois vir à luz disso como é que isto se encontrava. Não é, amanhã nem trouxemos documentos para isso, não merecia a pena, dado o tipo como isto vai funcionar. Mas estamos a tratar, como eu disse, de legislar para relações laborais concretas, feitas por pessoas concretas, por entidades patronais, estas que a gente tem, não é? Outras quaisquer, entidades patronais portuguesas que já referimos. Alguns que não são empresários, vivem apenas de fundos comunitários ou de fundos estatais e não são empresários de coisa nenhuma. Bom, e para os quais é um suicídio estimular-lhes, de que resolvem os problemas todos ao custo do aumento da jornada de trabalho e da exploração. Isso é um retrocesso, não investem absolutamente nada. Portanto, digamos que fazer isso é um retrocesso, digamos, garantido. Há bocado discutiu-se aqui a questão da parentalidade. Também não quero discutir-se, mas só quer dizer assim, os setores que a gente tem, onde a maioria são mulheres, os patrões fazem todos os possíveis para dizer, epá, o pai é que tem que usar o direito. Os setores, por exemplo, nas fundições e nas minas, que são maioritariamente homens, os patrões dizem, não, esse direito é da mulher. Não me venham dizer que estes patrões estão a pensar na emancipação da mulher, já agora, não é? Já agora, não é? Não, mas esta é a realidade, é com esta gente que a gente trabalha. É com estes que a gente enfrenta no local de trabalho. E, portanto, a lei, digamos que se facilita ainda mais essa possibilidade, ele agora poder dizer que nem é com o pai, nem é com a mãe, chama-lhe o que lhe quiserem. Estimula essa possibilidade, é essa possibilidade que eles vão agarrar. E depois chama-lhe o que entenderem.
chamem-lhe o que atender. Mas não lhe queriam essas possibilidades para se agarrar a isso. Não lhes queriam, porque senão dá. Ora bom, da auscultação que estamos a fazer ainda, que continuamos a fazer, aliás, no parecer que emitimos da Federação fizemos questão de dizer que manifestávamos o protesto por causa da audição em tempo de férias, que não era possível ouvir trabalhadores em tempo de férias. Nós não nos arvoramos de substitutos de nenhum dos trabalhadores. Nós fizemos, a nossa organização representa os trabalhadores na razão direta em que os ouve, se não os ouvir não os representa, pode estar a substituí-los ou falar de cor em nome deles. E para isso, se em férias não pudemos ouvi-los todos, estamos a continuar a ouvi-los. E até agora o que registámos da generalidade das audições é, primeiro, a indignação pela mudança de posição do então deputado Vieira da Silva para o ministro Vieira da Silva. Indignam-se isso, até, sobretudo aqueles que votaram nele a pensar que ele estava contra aquele Código de Trabalho e queria repor aquilo que no Código atual está mal. E agora vem que afinal, pega no encomenda dos patrões, põe a chancela e daqui me sirve. Depois, agora a decisão. Agora vem o ministro agora, depois de ter entregue na Assembleia, dizer que espera que cheguem propostas. Agora. Mas agora que eu saiba, a decisão é dos deputados, não é? Não é? Agora que eu saiba dos deputados. Bom, mas há uma então que podem acolher imediatamente, que é as propostas que ele fez na última legislatura. Essa podem já, nomeadamente, o tratamento mais favorável e as outras todas estão enumeradas. Já agora, já que o rapaz agora está... Desculpem lá a expressão. Peço imensa desculpa para a expressão que utilizei. Sr. Ministro, peço imensa desculpa, já recebi. Mas também compreendo que a indignação leva a estas coisas. Já agora que o Sr. Ministro está tão receptivo a propostas, depois acolha as suas. Acolham-se. Se acharem que devem acolher, que não é uma intermissão agora do Sr. Ministro no funcionamento da Assembleia, depois acolham aquelas. Quais são as principais rejeições que se verificaram, que os trabalhadores se manifestam, e portanto, e que nós somos, damos naturalmente a expressão depois nas posições que adotámos da Federação? Começa logo pelo aumento da precariedade. E o aumento da precariedade, nomeadamente dos jovens. Porque esta proposta continua a dizer que, pelo facto de ser jovem, porque o primeiro emprego está condenado a ser a prazo. Portanto, desde logo, mantém essa discriminação. É jovem, está condenado a ser a prazo. Mas agora acrescentam-lhe outra. Não, pode não ser a prazo. Pode ser efetivo logo com 180 dias, que é pior que ser a prazo. Pronto. Ou seja, já não bastava aquela condenação, agora apresenta a segunda. Depois, a propósito de precariedade, recibo verde, não é nenhuma forma de contrato. Mas este código pretende que passe a ser, paga 5% e passa a ser a forma de contrato. Recibo verde é uma coisa para pagar impostos para quem faz prestação de serviço. E se está abusivamente a fazer prestação de serviço, está a fazer trabalho subordinado, as leis atuais permitem que ele deve passar simplesmente a trabalho sem contrato, sem contrato, para a empresa onde presta serviço. E, portanto, baralha-se o recibo verde como se fosse agora uma nova designação de contrato de trabalho. Não é? E esperemos que não se faça esta heresia de transformar o recibo verde em contrato de trabalho. Bom, mas isso, pá, que está muito abuso. Tenho aqui atrás de mim um camarada meu que é da Lisnave. Só na Lisnave, se fossem aplicadas as leis, mais de 1000 passavam efetivos. Mais de 1000! Bom, mas então não se estimula mais a precariedade. Portanto, e é um suicídio manter aquilo. Qualquer dia as empresas não fazem trabalho de nenhum jeito. Quem acha que faz tudo com um emprego precário não faz nada. Tem a qualificação, fica onde? Né? A qualificação fica onde? Não faz nada. Portanto, é um suicídio. Ora bom. E então, claro que é esta depois, naturalmente, a rejeição, como eu já aqui referi, relativamente aos despedimentos e à facilização de despedimentos, que já outros camaradas antes de mim explicitaram, e portanto dispenso estar a repetir. Quanto ao horário de trabalho, tal como uma camarada que antes de eu disse, mais grave do que deixar de pagar o horário de trabalho é afetar a organização da vida das pessoas. E a atual Constituição diz que é imperioso compatibilizar a organização profissional com a organização particular das pessoas. Diz claramente que é preciso. Como é que é preciso? Já hoje se vê, com esta abertura com o Código em vigor de hoje, já hoje se vê miúdos à porta das fábricas à espera que a mãe saiba, que a mãe saia, sem saber a que horas sai. Já hoje se vê, sem saber quando é que vai sair. Estou à espera que a minha mãe saia. Há de sair. E depois estamos a falar que vamos aumentar os direitos das mulheres e dos pais e de não sei o quê. Mas como é que uma mulher pode ter filhos se não saber a que horas é que sai? Se não saber a que horas é que vai buscar o filho? Só se for filho do patrão. Como é que é, com franqueza, mano? Meus amigos, desculpem lá, senhores deputados. Como é que é? Como é que as pessoas organizam a sua vida se não sabem se hoje saem às 5 ou às 6? Se não sabem se sábado trabalham ou se não trabalham? Como é que organizam a sua vida particular e, sobretudo, a assistência aos filhos? Como é que é possível, digamos, fazer-se isso? Como é que é? E depois diz, mas há situações especiais que devem ser tratadas. Damos messas. Só no setor da montagem, a Alta Europa fez um acordo para situações especiais. A Opel fez um acordo para situações especiais. A CAM fez um acordo para situações especiais. A Mitsubishi fez um acordo para situações especiais. Todos eles fizeram acordos. Todos diferentes. Não há nenhum igual. Eu, pessoalmente, se tivesse que escolher, escolhia da outra Europa. Mas se não são iguais, não há nenhuma receita, como é óbvio. Se não são iguais. Mas há uma coisa que se sabe. É que a Opel foi chantageada a fazer um acordo, senão a empresa ia para Saragoça. Aí uma campanha. Não... Trabalhadores são os irresponsáveis. Só os queriam culpar, porque depois de fazerem um acordo, a empresa mudou mesmo para Saragoça, onde se paga o dobro do salário. O que prova que também não é o salário, que é o que traz problemas à competitividade das empresas. Não é? Não é? O que prova é que as multinacionais se mudam daqui com toda a facilidade com que querem e muito bem lhes apetecem. Mas já agora que estou a falar no setor. Há 150 anos atrás, aqui no fundo da rua, aqui nas ferrarias, trabalhava-se 2 horas depois do sol posto. Chamava os serões. Foram feitas lutas para acabar com os serões. Começaram elas todas em 1849 e depois em 1872. Só houve uma empresa que não reduziu. Foi a Colares. Com o argumento que não era possível porque isso punha em causa a competitividade. Curiosamente veio a ser absorvida. Pela primeira empresa que reduziu foi a Vulcano. Deu origem à Vulcano e Colares e depois mais tarde à Cometa. Esse nome já vocês lhes é familiar. Portanto, a vida já provou. Porquê? Porquê que a Vulcano absorveu a outra? Exatamente porque aquela estava convencida que pôr os trabalhadores a trabalhar 48 horas por dia resolvia os problemas todos da competitividade. Mas os trabalhadores são seres humanos, não são máquinas. E, portanto, como já aqui foi dito, se trabalha um ritmo demasiado intensivo, é óbvio que os acidentes aumentam, tudo isso aumenta. Ora bom, e agora o Código propõe voltar o horário. O do horário da Colares há 150 anos atrás. Nem mais nem menos. E os tempos são outros. Mas os tempos são outros há 150 anos atrás. Então, os tempos são de facto outros. E nós temos a obrigatoriedade de ter mentalidade de novos tempos. Mas então vamos ver a realidade em cada local. E depois vamos à contratação coletiva. Vamos à contratação coletiva e o que é que a gente assiste? O que é que a gente assiste? Desde que o Código saiu, as entidades patronais do setor, as entidades patronais do setor, em particular as filiadas da CIP, ou em especial as filiadas na CIP, aqui uma camarada Manuel há bocado disse que fizeram muitos acordos, fizeram acordos nos setores que não são da CIP. Já agora, não é? Então, em especial os que são da CIP, assumiram como imperativo exclusivo a caducidade. E dizem em todo o caso, dada que digamos que havia a paralisia da negociação coletiva, então agora a gente vai usar o mecanismo da caducidade. Ou seja, resolve a doença com a eutanásia. Bom, mas depois não dizem, não só dizem como fazem. Por exemplo, o Patronato da Metodologia não teve problemas. Apresentou-nos como proposta eliminar 485 profissões, que segundo os dados do Ministério do Trabalho, se aplicam a 83 mil trabalhadores do setor, diz ou aceitam isto ou não há acordo. É claro que não queriam acordo nenhum. Não é verdade? É claro que não queriam acordo nenhum. No material elétrico, a mesma história para a caducidade. Curiosamente, o negociador do material elétrico é um dos relatores do Livro Branco. E seguramente não transpôs para a Comissão do Livro Branco a vontade negocial nos setores onde ele participa, no material elétrico, na selva e outras, nos setores onde ele participa não tem. Transpôs para a Comissão de Livro Branco exatamente os seus apetites de acabar com a contratação. No setor automóvel, então, ainda é mais. Basta ver o sítio da ACAP, para o setor automóvel. Estão lá as várias variantes da caducidade. Mas nós tínhamos chegado a acordo global antes do código ser publicado. E aproveitando este código, renegaram até agora todos os acordos feitos. Todos. Não tem um acordo feito. Não transcrevem um dos acordos feitos. Mas mais ainda. Renegam o próprio Código de Trabalho atual. Têm propostas que são inclusive ilegais à luz deste código. Claro que é para a gente não aceitar, porque quem quer a caducidade quer estourar com a negociação, com a conciliação, com a mediação e por aí adiante. É isso que está a estimular. Então o que há é que arrepiar caminho. E depois é verdade para a química, é verdade para a mineira e por aí adiante. Portanto, o que há é que arrepiar caminho disto, não é, digamos, que ampliar, digamos, que esta situação. E, portanto, isto, a gente podia, num espaço mais demorado, podíamos estar, digamos, que a ver cada caso e a documentar cada uma das situações. Mas há uma pergunta que eu deixo aqui. Em 83, a OIT fez várias recomendações a Portugal, propósito dos textos, das telecomunicações, da panificação, acho eu, e eu não me recordo. Propósito de decisões administrativas do Ministério por causa das portarias de extensão, fez várias recomendações no sentido de que recordava a importância de não atentar contra o direito de negociação voluntária de uma organização representativa. Estas são as recomendações da OIT. Ora bom, quando se pretende, como este código pretende estimular, acabar com as convenções coletivas de organizações representativas, vai claramente contra esta recomendação, estas recomendações que vieram na altura da OIT, como já acabei de dizer, e também da Convenção OIT, da Convenção que o Praça já referiu, bem como da própria Constituição da República Portuguesa, que tem lá o direito de contratação e o direito de assisto aos sindicatos. Ora bom, depois havia mais coisas para dizer sobre a ação coletiva dos trabalhadores que se pretende aqui também restringir, o que se compreende. Se a filosofia toda do código, digamos que é fragilizar a parte mais fraca, que é o trabalhador, digamos, voltamos ao liberalismo, o lobo, e o, cordeiro, o lobo e o cordeiro são iguais. Pois são, mas o cordeiro não come lobos. É. Ora bom, voltamos a isso. Então, neste quadro, digamos, em que se quer alterar esta relação de forças, não é? Depois propõe-se limitar a organização dos trabalhadores, a sua ação coletiva, o exercício de greve, ou seja, é que os instrumentos... Mas quem quer fazer isto não se engana. A grelheta e a mordaça duram o que duram. Pode passar um tempo de tirania. Mas quando estourar, o movimento é mais rápido e o grito é mais forte. Portanto, em conclusão, para acabar, é tempo de reponderar. Ainda é tempo de reponderar o que está aí e para reponderar há várias coisas. Para já, entraram várias propostas, quer do Partido Comunista Português, quer do Bloco, que na especialidade podem ser refrescadas para tornar menos mau esta proposta. E já agora devem-se refrescar as propostas do deputado Vieira da Silva. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou a palavra à Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores Têxteis, Lanifícios, Vestuário, Calçado e Peles de Portugal. Que aparentemente não está presente, portanto dou a palavra à Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção Cerâmica e Vidro.
Obrigada. Como o tempo já vai adiantado e muitas das questões já foram colocadas, o que nós aqui gostaríamos de trazer, de facto, também com mais tempo, tem a ver com o capítulo sobre contratação coletiva. E, tal como já foi dito, sendo a contratação coletiva um direito dos sindicatos e que, ao longo destes anos, temos vindo a exercer quotidianamente, dizemos assim, em particular as federações e os sindicatos nacionais, os senhores deputados e as senhoras deputadas entenderão que o problema que se levanta quando nós colocamos aqui as questões concretas é estarmos perante uma proposta de lei do grupo parlamentar do PS que, sabendo e tendo até o diagnóstico até da própria Comissão do Livro Branco da situação que vivemos neste país, apresenta estas receitas que vão no sentido de agravar e agudizar e mesmo destruir conquistas importantes que temos. Isto não tem só a ver, e naturalmente cada um de nós, sentindo no dia a dia o que é que milhares de homens e mulheres com o Código 2003 já passaram e como o patronato neste momento já interpreta a própria proposta de lei do PS, e aliás tem o dito e afirmado, e muito publicamente e claramente, qual é a interpretação que o patronato tem sobre as propostas do Partido Socialista, os trabalhadores o que têm demonstrado, não só é uma decepção completa entre aquilo que foi prometido e aquilo que agora está proposto, como também uma preocupação muito grande e uma determinação, há que dizê-lo, não é? Mas nós não estamos aqui para fomentar situações limites de conflitos sociais levados ao extremo, mas é o cenário em que nós estamos. Como muita coisa já foi dita sobre contratação, e em particular dos artigos 483 e do 499, eu traria aqui alguns exemplos concretos do setor. Nós negociamos 40 convenções coletivas entre CCTs, AES, da construção, da cerâmica, do vidro, dos cimentos, dos produtos de cimento, do betão. E o que temos notado é que onde têm surgido os problemas maiores, desde o Código 2003 para cá, são exatamente nas convenções que não asseguram a sua renovação. Não porque elas sejam antigas, que isto é uma falsa questão, é uma falsidade, de facto. Porque aquilo que se trata é dos conteúdos das convenções. Quando o patronato e as associações patronais, e vamos dizer, e é bom que se saiba, de que é que estamos a falar? De que associações patronais? Quem faz as negociações? Quem são estes mandatários do patronato que muitas vezes não são eles que dão a cara? São advogados? São esses que vão negociar a defender os interesses patronais? Como é óbvio, não precisam dar a cara nas associações patronais, é para isso que elas existem, não é? E mesmo nas negociações diretas com algumas empresas, onde os contratos não têm assegurada a sua renovação, ou seja, onde se deixou cair não só a questão do tratamento mais favorável, mas que até ser substituído por outra mantinha-se aquela convenção, é aí e foi aí que surgiram a maior parte dos problemas. Portanto, esta proposta de lei, ao manter este artigo 499, ao agravá-lo desta forma, contrariamente àquilo que o PS colocou na Assembleia e divulgou enquanto não era governo, ao colocar as coisas neste pé, já o patronato esfrega as mãos de contente e já o diz descaradamente. Portanto, deixamos de hipocrisias. Eles dizem isso descaradamente. Venha à proposta. Já temos duas propostas de revisão global em cima da mesa. O setor da cristalaria, a Simpor. A Simpor, uma empresa cotada na Bolsa, do Grupo Teixeira Duarte. O que é que a Simpor fez? O Código 2003 fez um acordo com sindicatos absolutamente minoritários dentro da empresa e colocou aos cerca de 700 trabalhadores, agora ou aderem a este ou então não têm aumentos salariais. Tão simples quanto isto. É fácil. É imediato. E agora vamos para a Inspeção de Trabalho, que há 5 anos foi pedida a intervenção e até hoje não falou mais. Vamos para os tribunais, que entretanto demoram as sentenças. Agora corremos esse tempo todo. Portanto, há trabalhadores na Simpor, nesta Simpor, que é tão visível na Bolsa, que há 6 anos que não têm qualquer aumento salarial e de subsídios de turno, que falamos de trabalhadores noturnos e trabalhadores de laboração contínua. Isto por mês são menos de 300, 400 euros. É disto que estamos a falar. Agora dirão os senhores, então mas que, o que é colocado pela empresa que nos dificulta esta negociação, chegar a um acordo, é tão somente isto. As 39 horas semanais são substituídas por regimes de adaptabilidade de 50 horas. Bem, podem dizer que na produção não se aplica, aí pode aplicar, pois pode. E pode-se pôr os trabalhadores de elaboração contínua, uns tempos de dia, outros tempos de trabalho noturno, e usar isto de múltiplas formas, e já agora, quando estão a trabalhar de dia, não recebem subsídio noturno, como é óbvio, mesmo que o interesse seja da empresa. Tudo isto conseguiria juntar aos milhões de lucros que os cimentos têm dado e deram enquanto empresa pública também, já agora para os cofres do Estado, agora é para os cofres da Teixeira Duarte, que ainda há pouco tempo lá foi buscar 45 milhões de euros, não é? Por causa deste problema das bolsas, não é? Portanto, é disso que estamos a falar. Não é as 39, são as 50. O quê? Anuidades, complementos de pensões de reforma, isso é um luxo. Os trabalhadores são os privilegiados, portanto há que balizar por baixo. E já que as fábricas estão cheias de precariedade e de contratos de prestação de serviço a ganharem o salário mínimo nacional, os trabalhadores da Simpor são de facto os privilegiados. Ora, este código é exatamente aquilo que a administração estava à espera. Temos uma proposta de revisão global que chegou há 2 dias atrás, que já reflete a proposta do PSD. A quem serve esta proposta, a proposta do PS, desculpem. A quem serve esta proposta de lei? Digam. É aos trabalhadores e às trabalhadoras? Ou não? Falamos da Simpor, falamos dos produtos de cimento, falamos dos mármores, falamos do betão pronto, falamos da Cimento, uma pequena empresa, que um dia chega e diz, este contrato, curiosamente, diz lá que se mantém em vigor até ser substituído por outro. Nem impossibilidade do poder fazer caducar, porque levou isso até à exaustão, até ao Ministério do Trabalho, que nesta matéria, por acaso, é a única que, fazendo a leitura do código atual, disse não senhor, então como não entra em sobrevigência, foi fácil, colocou àqueles trabalhadores o seguinte, ou assinam um papel de adesão ao regime, mais uma vez os horários de trabalho, ao regime de adaptabilidade das 50 horas, que a empresa dir-se-á, tem necessidade das 50 horas? É claro que não são 50 horas para acabar com as 40. A gente sabe do que é que estamos falando. São 40 horas, 50 horas em média de 4 meses. Os trabalhadores estão 3 meses e uma semana a fazer 50 horas. De segunda a sexta fazem 10 horas por dia. Mas não fazem 10 horas como nós aqui, nesta temperatura. Fazem com 50 graus de temperatura, que é junto da parte fabril. Fazem com poeiras, com barulho. Com todas essas condições de segurança, higiene e saúde no trabalho que estão longe de estar acauteladas. É destes trabalhadores que falamos. Portanto, como os trabalhadores não assinaram aquele papel e que necessidade tem a empresa, está a fazer stocks que não vende, por causa de todo o problema que o país vive a nível da construção, o próprio fibrocimento e os problemas do amianto, que também trouxeram aqui muitas das preocupações, precisam de fazer aquilo? Não, para encher os armazéns e depois os trabalhadores estão a seguir 3-4 semanas em casa. Porque isso é muito bom, é importante, a empresa considera que isto é bom para conciliar, para o trabalhador poder descansar, mas o que é que se está aqui a pretender? É baixar os custos do trabalho. Porque todos os cálculos dos subsídios durante esse período de tempo entram em linha de conta com um custo de hora mais barato. A empresa está a meter dinheiro ao bolso e hoje já o diz claramente. Os trabalhadores não quiseram, não assinaram um papel disponibilizando-os para as 50 horas. Muito bem, não têm aumento salarial. Então agora vão para o tribunal e esperem a sentença. É disto que estamos a tratar. Portanto, colocar nas mãos destas administrações, daquelas que têm a imagem mais polida em termos de imagem pública, até ao construtor civil, até a outros setores com uma imagem negativa por vários motivos, colocar este código, esta proposta de lei do Partido Socialista nas suas mãos, será dar-lhes tudo aquilo que eles já há muito tempo querem. E colocar os trabalhadores num estado de fraqueza, exatamente como disse o Quintas, isto somos todos iguais, mas de facto entre o lobo e o cordeiro não come o lobo. É claro que resta sempre aos trabalhadores a luta, e os sindicatos, e as manifestações, e as greves, mas qual é a responsabilidade do legislador? Fica indiferente? Não vamos, claro, acreditar que isto a nós não nos toca porque não nos afeta. Não podemos. Não podemos. Agora, que o patronato está satisfeito, está. Mesmo que diga que queria mais e não tem, está. E já o diz, e já o mostra, e já o escreve. Portanto, em qualquer destes setores que vos referi, é este o sentimento. São os horários de trabalho, é acabar com as anuidades ou as diuturnidades, é pôr em causa os complementos de pensões de reforma, é uma alteração profunda das categorias profissionais. Não se diga que os sindicatos não querem negociar. Nós dizemos, temos propostas alternativas. E eles dizem, não, não. Ou é isto, isso deve ser ao nível do Código do Trabalho, ou abaixo do Código do Trabalho. Porque o nível é o que se consegue na concertação e aqui na Assembleia. Porque depois no terreno é abaixo ainda. Onde é que isto nos leva? Empobrecer a trabalhar? Conflitos sociais? Problemas de toda a ordem? Sim. Conciliação e igualdade? Conciliação e igualdade? Eu até estava a sorrir porque eu já ouvi um patrão dizer que esta questão da parentalidade, é claro que todos os trabalhadores têm parentes. Portanto, a mulher e o homem podem muito bem saber, até porque há muitos desempregados, há pessoas que estão em casa, há a cunhada, há tudo isto, ou isto não passa pela nossa cabeça que existe. É que existe, ou se lá não existisse, que os sindicatos teríamos aqui uma vida mais simples, mais descansada e poderíamos dedicar a outras questões tão importantes. Mas existe. E não existe por acaso, porque é de facto aqui o lucro das empresas e o poder ganhar mais dinheiro e então, num cenário como agora, tão falado é, vamos ver, tudo isto é precisamente neste quadro que aparece esta proposta de revisão gravosa daquilo que hoje já não é bom no Código do Trabalho de 2003. Por isso, teríamos aqui exemplos concretos, com documentos, sustentados, para vermos que é esta a realidade que muitas vezes não aparece na comunicação social, nem é pública, mas ela existe dentro das paredes das empresas, para vermos como as palavras são perversas e se fala de algo social e códigos de conduta e se têm, de facto, e assumem posições contrárias, porque aqui o que fala mais alto é baixar os custos do trabalho. E a capacidade e a criatividade das entidades patronais é quase ilimitada. Se o legislador lhe põe isto nas mãos, é uma peça fundamental nesse sentido. Portanto, o que poderemos aqui dizer do nosso setor também é que o sinal que o Partido Socialista no governo poderia dar era de suspender e parar e travar esta proposta. E ter em linha de conta, de uma forma mais ou menos encalorada, como aqui ouviram e muito mais haveria por dizer, que isto toca milhares de homens e mulheres que também votaram no PS. E que não votaram nisto. Mas podem ter a certeza que não votaram nisto. E que isto vai, de facto, é uma proposta que vai globalmente no outro sentido. Depois de dizer no final sobre estas questões, às vezes é difícil acreditar porque quando se está longe dos locais pode-se ficar com uma imagem, que estes são excessos dos sindicatos, porque há colagens de imagens que ficam e há preconceitos e conceitos. São excessos dos sindicatos, as coisas não são bem assim. Alguns trabalhadores também achavam que poderia ser excessivas as propostas tal e qual como estão no papel e, no entanto, elas estão lá. E depois a perversidade é tanta que parece que tudo isto é a favor de uma modernidade e de um progresso social que não é. É antes um retrocesso. E como já aqui foi dito também, isto faz lembrar uma frase que é: os tempos modernos não começam de uma vez por todas. Nós podemos, enquanto deputados ou deputadas, os senhores que aqui estão, ter ideias que por este caminho poderíamos chegar a uma outra forma de estar. Não. Por este caminho agravamos o cenário, de facto já foi dito, da pobreza, da desigualdade, das discriminações e é de facto um retrocesso social que ficará o ónus de facto para quem mantiver esta proposta até ao fim. Esperamos que esta audição, apesar do tempo prolongado, tenha servido para alguma coisa. Obrigado.
Muito obrigado. Passamos a uma nova fase com os grupos parlamentares. Eu perguntava se algum grupo parlamentar quer usar a palavra neste momento. Deputada Maria José Gamboa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Nossa gravação. queria naturalmente cumprimentar o grupo que ficou agora na segunda dose de audição. Queria dizer-lhes exatamente aquilo que disse aos outros camaradas que aqui estiveram e companheiros do mundo do trabalho, é de que o Partido Socialista, que ajudou a promover esta audição pública, quis exatamente ouvir todos os proponentes, não quis ficar com as propostas dos partidos políticos, quis ouvir exatamente os reais representantes dos trabalhadores. Porque senão, liamos papéis, porque temos cá 3.020 pareceres. Portanto, não nos falta que ler. Mas ler é uma coisa. Ouvir as histórias que os senhores aqui trazem é naturalmente um maior enriquecimento para os documentos que estão escritos. O Partido Socialista ouviu, tem um conjunto de preocupações acrescidas sobre tudo o que os senhores aqui nos trouxeram e que as senhoras também nos trouxeram. E naturalmente que o nosso compromisso vai exatamente neste sentido. Exatamente como reafirmamos ao grupo que aqui entregou os 3.020 parceiros. É no sentido de ponderar todas as propostas, ponderar os interesses dos trabalhadores, porque provavelmente o Partido Socialista continua a ser também um partido considerado pelos sindicatos como um partido que está empenhado no bem-estar e na luta pelo bem-estar dos trabalhadores e das trabalhadoras portuguesas, e é também este compromisso que lhes queria reafirmar aqui, nesta hora. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coelho Cor de Engraça.
Muito obrigado. Eu gostava de agradecer este segundo conjunto de contributos que foram dados. Creio que na minha primeira intervenção não o tinha dito, mas gostaria de o dizer agora. O facto de que o Grupo Parlamentar do PS irá apresentar um conjunto significativo de propostas de alteração à proposta apresentada pelo Governo, todas elas, evidentemente, naquilo que entendemos ser uma tentativa de melhorar o texto que foi proposto. E isso será feito a partir do momento do início da discussão da especificidade. Uma vez mais a todos, muito obrigado.
Para a deputada Mariana Aiveca, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ficámos, creio que, com um espelho mais concreto das intervenções vivas que aqui houveram de setores, com particular destaque para aqueles setores que negociam contratos de grande dimensão. Creio que o setor do comércio espelhou-nos aqui uma realidade que todos devemos pensar, até porque é uma realidade de um setor que é muito pobre, em que os salários são muito baixos, em que a discricionariedade é muito grande e em que a fragilidade das relações também é muito grande, até pela composição maioritária do próprio setor, que são as mulheres. Queria agradecer a todos e a todas, e creio que também as propostas e os saberes e os viveres que aqui trouxeram ajudam o Bloco de Esquerda nas propostas que irá entregar até ao próximo dia 16 na Comissão de Trabalho para esta discussão na especialidade. Vamos ver qual é a receptividade, vamos ver se não temos também as paletas de que a concertação social é que vale e o resto vale muito pouco. Nós queremos que tudo tenha a sua dimensão. A concertação social é importante. Não somos dos que considera que a concertação não serve para nada. Também serve, mas o que serve mesmo são leis que respondam à realidade concreta vivida nos locais e nas empresas e responda à realidade concreta do país, no sentido de não termos cada vez mais trabalhadores mais pobres, que no fundo já são, não são pobres trabalhadores, mas são trabalhadores mais pobres. É esse o contributo que com certeza também iremos dar e que esta adição também nos enriqueceu, com certeza. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado, do
Muito obrigado, Parlamento. Agradecer novamente os contributos dados pela segunda ronda de intervenção. Dar-vos nota que este modelo de audição conjunta, e foram feitas considerações sobre esta matéria, resulta de uma imposição de um calendário com o qual nós não concordamos e que obriga a esta audição conjunta sobre o processo do Código de Trabalho. Aliás, o processo começou mal, já com as audições das estruturas sindicais em plenas férias de verão, e com os parceiros a serem enviados durante esse período, e uma audição que, na nossa opinião, deveria ser mais aprofundada relativamente a este assunto. Podem reclamar o que quiserem as senhoras deputadas do Partido Socialista, mas a verdade é que nós defendemos que havia necessidade de alargar o período de discussão desta matéria. Isto é, este modelo de audições seria desejável que ele fosse feito individualmente a cada uma das estruturas para aprofundar o conhecimento. Essa é a nossa posição de princípio e foi o calendário da discussão da especialidade que ditou esta solução, que não é boa, na nossa opinião. Relativamente à caducidade e ao ataque às estruturas sindicais, dar-vos nota do seguinte. É, objetivamente, nestes dois campos da caducidade das convenções coletivas de trabalho, aliás, uma propaganda que se faz à volta dos contratos coletivos de trabalho, dizendo que eles estão antiquados e ultrapassados, quando isso não corresponde à verdade. Quando o ataque às estruturas sindicais, através da via da cotização dos sindicatos e outros, a diminuição dos créditos laborais para a atividade sindical, como já vimos na administração pública, é nestes dois campos que se aposta forte no que diz respeito à redução dos direitos, e é nesses campos também iremos apresentar alterações. Para terminar, dizer que as boas intenções são sempre bem-vindas, chegamos à altura das propostas em concreto. E quanto às propostas em concreto, o PCP apresentará propostas no concreto para corrigir as malfeitorias, os retrocessos que vocês apontaram aqui nesta audição, que naturalmente têm a vantagem de dar casos e exemplos concretos que fundamentam as nossas propostas, e nesse sentido agradecer e muito o contributo que deram para esta discussão na especialidade. Obrigado.
Senhora deputada Maria Jegambu, pediu a palavra, eu pedi alguma
eu
confusão.
Queria aproveitar apenas este espaço em que estamos em conjunto, já que tão poucas vezes nos juntamos, para informar muito claramente os senhores aqui presentes do seguinte. Nós podemos ter muitas divergências entre nós. Podemos pensar o mundo de pernas para o ar. O que não podemos é ter aldrabões. Desculpem-me o termo. É assim, esta reunião plenária foi acordada serenamente, calmamente, só não foi aplaudida, porque não faz parte de batermos palmas quando tratamos disto, por todos os partidos políticos, na tradição de que já são as audições públicas para a audição da proposta do Código de Trabalho, como aconteceu no passado. Eu no passado não estava cá, portanto não lhes posso contar a história, mas posso-lhes contar hoje a história dos dias de hoje. E esta audição foi assim que foi planeada. O tempo que foi acordado por todos os partidos, para todos os representantes, foi exatamente o tempo que os senhores viram, 10 minutos prolongados pelo tempo. Se houvesse necessidade de continuarmos a ter audições públicas, naturalmente que a Comissão de Trabalho as teria. Nós temos tempo para trabalhar a proposta do Governo, que é a proposta do Governo que chegou à Comissão de Trabalho. Porque só vamos terminar os trabalhos no dia 4 de novembro, meus amigos e minhas amigas. Eu gostava muito que levassem esta informação, para perceberem que há um determinado tipo de atitudes contra as quais, independentemente daquilo que nos junta ou que nos separa, nós não podemos ficar calados.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu agradecia que houvesse contenção, não só nos termos, como também no tempo de intervenção, visto que estamos numa audição pública em que ainda poderá ter continuidade, mas, entretanto, o Sr. Deputado Jorge Machado pediu a palavra, pedia-lhe alguma contenção também.
Seguindo o apelo que fez de contenção também na linguagem, não indo a níveis que aqui foram registados, dizer só o seguinte. O que estava inicialmente previsto para as audições das diferentes estruturas sindicais era o seguinte. Um conjunto de dias de audições em que as diferentes estruturas iam ser ouvidas por um grupo de trabalho que iria recebê-los e iríamos ouvir individualmente cada uma das estruturas sindicais. Era isso, era a Comissão de Trabalho. Iria receber cada uma das estruturas sindicais individualmente. Depois, alterações de calendário. A vinda do Ministro. As questões de calendário proposto pelo Partido Socialista. Pode depois fazer uma intervenção para entender. Mas foi o Partido Socialista, com o calendário que propôs, com as contingências que condicionou a discussão na especialidade, que determinou este modelo, com o qual nós dissemos na altura que não era o modelo que nós desejaríamos sobre esta matéria. E dissemos na altura, na Comissão. E, portanto, só para deixar isto claro também a todas as estruturas sindicais, para que não haja aqui confusões relativamente a esta matéria.
Bom, ambas as partes envolvidas nesta pequena polémica já usaram da palavra. Eu perguntaria às seis entidades que fizeram a sua intervenção na segunda parte se têm mais algo a dizer. Eu pedia, de qualquer forma, o máximo de espírito de síntese, porque já estamos há 3 horas e meia na reunião, já metade da sala saiu, e há trabalhos parlamentares também hoje à tarde. Mas tem a palavra, portanto.
Já agora aproveitava a oportunidade que foi aberta para a senhora deputada Maria José Gamboa, de que, tendo em conta o tempo que nos foi referido, que seria a nossa intervenção, eu não referi muitas questões que é necessário ponderar. Pelo que, se essa possibilidade existe, nós gostaríamos que ela se verificasse. Uma razão muito simples. Só dou 2 ou 3 exemplos, entre dezenas de casos que podíamos ter aqui levantados, por exemplo, relativamente às questões da igualdade. Por exemplo, só uma questão muito simples. No artigo 477, número 3, diz que, se houver cláusulas das convenções coletivas de trabalho que sejam discriminatórias, elas podem ser sindicadas pelos tribunais e declaradas nulas. Ora, toda a jurisprudência comunitária sobre esta matéria diz que elas não são nulas, diz que são extensivas a todos os trabalhadores, homens e mulheres. Mas o código, ou seja, o projeto de lei, prevê que as cláusulas sejam declaradas nulas. Portanto, será que isto é justo? Ou seja, beneficia-se o infrator, em vez de se estender? Relativamente à questão da mobilidade geográfica, é um outro problema relativamente à questão das mulheres. Eu podia usar alguns casos muito concretos, porque são as mulheres que assumem a responsabilidade familiar. Esta é a realidade, iremos que não. Gostamos dela ou não, esta é a realidade. Eu podia usar casos em quais são as consequências relativamente às transferências locais de trabalho que leva as pessoas a terem que se despedir porque não podem ser transferidas. Mas podemos continuar relativamente ao setor da hotelaria e da agricultura que nós representamos. As normas que propõem relativamente a algumas matérias é pura e simplesmente os trabalhadores sazonais nunca mais na vida deles têm contrato nem têm indemnizações, porque trabalhar nas praias ou trabalhar na montanha são 3 meses, 4 meses, por experiência, nunca mais há contratos sazonais ou intermitentes. Portanto, há questões destas que nós gostaríamos de colocar. Não temos possibilidade de fazer em concreto sobre isto e gostaríamos, se houvesse a possibilidade desta comissão reunir com a Federação no sentido de ver estas matérias, nós teríamos todo o interesse em explicar e justificar porque é que nós não podemos concordar com as propostas apresentadas.
Sindical.
Sou o Vítor Pereira, sou da FEC Trans. E queria só aqui deixar, portanto, algumas preocupações quanto àquilo que já foi dito. Portanto, o meu camarada Amável já disse tudo o que tinha a dizer, mas eu queria só deixar aqui 2 ou 3 exemplos do que diz respeito, mais concretamente, portanto, aos motoristas, portanto, que é a minha profissão, e se calhar poderá ajudar, no fundo, a refletir no conjunto de propostas que foram feitas pelo PS, portanto, para a Assembleia da República. O que está proposto hoje nas alterações ao Código de Trabalho cai que nem uma luva nas empresas de transportes e mais concretamente dos motoristas. Cai que nem uma luva. Mas parece que, não satisfeitos ainda, ao Governo, atendendo portanto às exigências dos patrões, ainda vai criar um grupo de trabalho para discutirmos regulamentação específica para o setor. Ainda não satisfeitos. E eu dava-lhe só aqui 2 pequenos exemplos. O decreto-lei 237, podem apontar, que foi aprovado pelo Governo, prevê pura e simplesmente isto, que o trabalhador possa fazer 13 horas de trabalho e só receber 7. É isto que estamos a falar. Não é? Ou então, um trabalhador de longo curso, que vá ao lado do outro motorista, não é? Ou que vá no boliche a descansar, pura e simplesmente não recebe mais nada por isso. Um motorista, por exemplo, das mercadorias, que está 1, 2, 3 semanas fora da família, o tempo que é contabilizado para receber é só 8 horas. Portanto, se os senhores acham que isto é legislar e ter preocupações familiares e ter preocupações com os trabalhadores, pá, peço desculpa, mas não é assim. Né? Outro exemplo que eu vos dou em relação aos tempos parciais. Os tempos parciais hoje, que estão a ser aplicados por diversas empresas de transporte de passageiros. Há trabalhadores a fazerem 3 horas de manhã, das 6 às 9, o mesmo trabalhador depois vai fazer
das 17 às 20 e está 13, 14 horas preso às empresas para receber 6 horas e leva 500 euros para casa. É isso que os senhores querem. E não venham para aqui falar em fiscalização. Porque isto é assim. É impossível, até por questões de segurança rodoviária, como sabem, a legislação específica por causa dos tempos de condução e descanso, porque tem a ver com as condições de segurança rodoviária, é impossível uma entidade fiscalizadora, seja ela a Brigada de Trânsito, seja ela a Inspeção Geral de Trabalho, poder fiscalizar o tempo de descanso de um trabalhador contratado a tempo parcial, no caso dos motoristas. O que acontece com os motoristas hoje, com a conivência do Governo, porque isto que eu estou aqui a dizer, e poderia dizer muito mais, o Sr. Ministro do Trabalho sabe, toda a gente sabe, e os Srs. Deputados também sabem, que nós estamos fácil de entregar documentações aos senhores, e os senhores não fazem nada para alterar isto. Bem, isto é a verdade. Hoje há cargas horárias de 15, 16 e 17 horas no setor de transportes de passageiros e mercadorias, onde os trabalhadores só recebem 8. Bem, e a precariedade existente é enorme. E isto é assim, isto realmente penaliza os trabalhadores, mas penaliza também todos os utentes da estrada. Hoje ninguém está livre de levar com um caminhão em cima ou com um autocarro em cima. Porque os senhores não fazem respeitar a lei e fazem leis contra os trabalhadores, é isto. E depois só queria dizer o seguinte. Para as suas deputadas do Partido Socialista, que é o seguinte. Não me interessa aqui quem fala a verdade, quem fala a mentira. Mas uma coisa, os trabalhadores dos transportes sabem concretamente os motoristas. Que os senhores lhes mentiram quando estiveram a fazer a campanha eleitoral. Porque se os senhores lhe dissessem, aos motoristas, que iam fazer estas propostas que estão a fazer agora para o Código de Trabalho, os senhores nunca seriam eleitos. Se as senhoras não estavam aqui a conversar connosco. Não eram eleitas, pura e simplesmente. Os senhores mentiram. Os senhores usaram. Os senhores são desonestos politicamente. São desonestos politicamente. Isto é verdade. E se os senhores quiserem, hoje são os motoristas. E hoje os trabalhadores dos transportes. E portanto a questão aqui é esta. Portanto, uma coisa eu sei, os senhores não falaram verdade quando andaram a fazer a campanha eleitoral. Não falaram verdade. Portanto, isto é importante.
Bom, no final da sessão, eu queria agradecer o contributo de todos. Eu penso que uma outra vez teremos exagerado no tipo de linguagem utilizado, mas a democracia também é isso. Queria agradecer a vossa participação, o vosso contributo para este processo legislativo. Certamente haverá outras ocasiões em que esta Comissão ouvirá as vossas entidades, os vossos sindicatos, e o trabalho da Comissão prosseguirá, tendo certamente em conta o vosso ponto de vista, mesmo que dele muitos discordem. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.